Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara, Cirela e CMPC. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:07. O Sala de Redação desta quinta-feira está começando. Estamos saudando você que é nosso ouvinte, agradecendo a sua sintonia e propondo imediatamente a pesquisa interativa, que você pode participar através do @esportesgzh no Twitter e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH. Tudo isso para calcário e argamassa, confie na FIDA, e a FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas, tá? Então vamos lá, conheça os cursos de pós-graduação, EAD e presenciais, no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. A Zé Pneus tem uma lembrança importante para você. Está pensando em viajar, está pensando, né, numa condição tranquila do seu carro? Dê uma passadinha, porque a Zé Pneus, mais do que uma loja de pneus, é um auto center completo para você verificar todos os itens do seu carro, tá legal? Você encosta lá, a turma faz toda a revisão e você sai com tranquilidade para trabalhar, para passear, para viajar com a sua família, enfim. Zé Pneus, 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Vamos lá! Pesquisa interativa, torcedor gremista. Você acredita, torcedor gremista, que Diego Souza, você gostaria, fosse renovar seu contrato com o Grêmio para 2023? Afinal, não. Ele é o ataque do Grêmio nesta Série B, não é, Bajé?
Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Abraço em toda a nossa audiência. Pedro, eu tô tentando pensar o Grêmio e imagino que grande parte da torcida do Grêmio esteja nesse caminho, de pensar num Grêmio completamente diferente para o ano, para a próxima temporada. O Grêmio precisa, de alguma maneira, fazer o que a gente chama de limpa, né? No vestiário, nos seus departamentos, rever processos para que o Grêmio volte à grandeza de disputar títulos e não apenas entrar como um possível candidato. Não, tem que entrar como favorito. Por que que eu faço esse preâmbulo? O Diego Souza, ele é muito útil. O Diego Souza é um cara que, se eu tivesse poder no Grêmio hoje, e parece que ele está pensando realmente em se aposentar, eu chamaria o Diego e disse assim: cara, o que que tu acha de tu continuar trabalhando no Grêmio e tu te transformar num cara para fundamento
professor de
atleta?
Professor de centroavante.
O professor de camisa 9, isso, Maurício. Sabe, tu vai mostrar time de bola. Pô, justamente tu que nunca foi, não foi a vida inteira um centroavante, tem tanta facilidade. Quando a bola chega, ele resolve. Né? Não tem como ele correr com o tamanho que ele tem, né? Ele já é um cara mais pesado. Mas ele é um cara essencial. Mas essencial para essa temporada, Pedro. Eu não vejo o Diego Souza no mesmo padrão de qualidade que o Grêmio precisa a partir da próxima temporada. E isso vale para outros tantos jogadores do grupo, que são essenciais, que têm histórico, que deram conta do recado, que a torcida gosta. Mas eu confesso, assim, gosto muito do Diego Souza, no geral, assim, por tudo que ele representa. Mas pensando friamente para a próxima temporada, e pelo que a gente tem acompanhado, parece que a ideia dele também é se aposentar dos gramados, eu não renovaria com ele para ser 9 do Grêmio.
Esse é o ponto que você traz que vai poupar o Grêmio do constrangimento. O Diego Souza, me parece, até pela entrevista que deu ao Globo Esporte 10 dias atrás, o Diego Souza vai decidir parar com a missão cumprida. E não é uma determinação desse que vos fala, não tenho poder nem vontade para isso. Eu estou só dependendo do que eu ouvi do Diego Souza. Ao final dessa temporada, Pedro, com o Grêmio de volta à Série A e o Diego Souza de absoluto protagonista desse retorno, o Diego para e merece todo tipo de homenagem que o Grêmio possa fazer, claro. Incluindo essa proposta de professor de centroavante. Há espaço na categoria de base para que você, em cima de um especialista, forme especialistas. Acredito que é por aí que vai ser, Pedro.
Maurício, eu acho que pela entrevista que o Diego concedeu, ficou muito claro assim que ele não quer mais se submeter. Ou ele joga num clube estruturado, num clube que paga em dia, né, com uma boa condição.
Esse porque é o Grêmio, né?
Porque o que vai sobrar para ele? Daqui a pouco, voltar lá pro Sport.
Propostas menores.
Que, né? É um clube tradicional, uma camisa pesada, mas passa por dificuldades financeiras. Daqui a pouco sobra o Vitória. Ele teve uma passagem pelo Botafogo antes e foi ruim, e não era o Botafogo SAF, mas era o Botafogo anterior. Ele não quer mais, ele não tem por que se submeter a isso. Então, assim, se eu não conseguir manter um padrão mínimo, e o Grêmio oferece um padrão bom para ele, ele vai pegar as coisas dele e vai para casa.
Eu acho também bom, legal a gente lembrar, boa tarde para todo mundo, o Grêmio caiu com o Diego Souza ano passado. A gente está falando de um Diego Souza no 2 anos depois, né? E eu acho até, Pedro, não sei se essa não é a sensação de vocês.
Não, mas tem até que ver essa... se é por causa do Diego Souza. O Grêmio caiu porque o Grêmio está subindo,
claro que não,
agora.
Claro que não.
O Grêmio está subindo agora por causa do Diego Souza. Não,
ele, é isso que eu tô dizendo, mas ele tem mais méritos esse ano do que culpa no ano passado. Não,
o que eu quis dizer é o seguinte, o que eu estou querendo dizer, Pedro, é o seguinte, ó. Que assim, na Série A, já no ano passado, o Diego Souza não conseguiu resolver tanto assim as coisas do Grêmio. O Grêmio caiu pelo Grêmio ano passado, não foi pelo Diego Souza, eu sei disso, né? E agora o Grêmio está conseguindo subir com
o Diego Souza. Mas assim, que dizem, a régua muda muito.
A régua muda muito, é ele está mais velho. E eu acho, isso que eu queria perguntar para vocês, assim, me parece que até pelo Diego Souza ele não está mais tão preocupado assim em ficar fisicamente nos cascos para voar para o ano que vem, justamente porque me parece que na cabeça dele está um fim de ciclo, absolutamente
normal. É o que me pareceu da entrevista, é o que me parece cada vez que ele entra em campo, é o que me pareceu no jogo contra o Cruzeiro, onde ele tem a faixa de capitão e a ação de capitão a cada momento, cada vez que a câmera fecha nele, ele não está sabendo que a câmera está nele, portanto não é marketing. Ele fala com a torcida no gesto, ele fala com seus jogadores no gesto. Então, isto é um Diego Souza que está empenhado numa missão. E essa missão ele está cumprindo. O Grêmio subir e ele, Diego Souza, ser protagonista. Uhum. Mas o primeiro a saber, Diogo, e quem nos ouve, que a régua vai mudar e o trabalho dele vai ficar muito mais difícil no ano que vem, é ele próprio. Então, ao invés de forçar uma situação em que comece a não ter o gol, comece eventualmente a ser vaiado, porque a torcida vai jogar de acordo com o que ela está vendo e não com a folha corrida. E aí daqui a pouco você sai de uma situação de idolatria absoluta para uma vaia contra o Cuiabá porque você perdeu um gol ou não chegou na bola.
E que ele nem merece.
Ele não precisa
disso. A exigência é diferente, a temporada é longa, ele não vai ter condições de jogar todas as partidas.
Eu acho a missão cumprida, né, Diogo? Que sobe, tá tudo certo.
E o Grêmio tem que mudar, né? O Grêmio tem que mudar. Eu acho que estou concordo contigo, Bagé. Tem que mudar muito.
O que, que tu acha?
Eu tô nesse ônibus aí, Pedro. Eu acho que a contribuição dele foi muito boa na Série B, mas agora é outro patamar, né? A Série A é muito mais exigente. E ele não tem mais a necessidade, ele não precisa provar mais nada para ninguém.
Não.
Então ele tá com a cabeça tranquila. Eu acho que ele não renova com o Grêmio. Acho que ele vai no ano que vem.
Por decisão dele, né?
Eu acho que no ano que vem ele vai procurar uma praia assim mais tranquila para trabalhar. Se vai trabalhar, não sei se ele não vai se aposentar. Talvez até se aposente.
Casa no Rio.
Uma coisa desse tipo aí. Mas deu uma contribuição muito boa. Eu acho que o Grêmio tem que reconhecer isso, o torcedor. Só que eu acho que a Série A é um outro degrau.
Hoje o Bruno Flores, Pedro, trouxe informação lá que nos bastidores, a atual direção do Grêmio, imagina que o Grêmio para o ano que vem, tem que mudar muito, obviamente, né? Tem que contratar 4 titulares.
Tá,
lateral direito, meia, centroavante.
Só? Mas aí que tá. Eu ia entrar nesse assunto. Só,
meia, centroavante, lateral direito. Olha,
é que
faz assim, tempo que o Grêmio não consegue contratar esses 3 bem.
É uma questão matemática, né? Se tu considera que tu precisa só de 4, é porque tu tem certeza que já tem 7. Né? 7, 4, 11, fechar uma conta, tá tudo certo. Nenhum de nós aqui, eu e o Maurício, pelo menos, não somos gênios da matemática. Mas tu pega, por exemplo, Pedro, tu pode buscar jogadores. Vamos lá, o goleiro vai ser titular, né? Eu acredito que o Grêmio não vá buscar goleiro.
A informação aí, do Bruno Flores é que não.
Aí
não,
tu considera o Jeromel dentro,
sim.
O Lucas Leiva dentro,
Bitello.
O Bitello dentro, o Ferreira dentro.
Vilhaçante também.
Não, mas aí já temos 5, então já temos 5. Aí o Vilhaçante 6.
Eu abriria para
Nicolas. O Nicolas, o Grêmio entende 7. Que ele é padrão Série A.
Exato, eu abriria a chance de o Nicolas provar na Série A capacidade dele, que nesse momento é o maior assistente do Grêmio, e aqui não tem opinião, é fato. Então ele merece essa oportunidade. Mas no absoluto, e você nem está contando o Kahneman, porque não sabemos se ele renova, o Grêmio tem no máximo 7 titulares.
O Grêmio precisa de 8, 9. Olha, dá para aumentar para 10.
É que tem jogadores.
Por quê? Porque...
Pra te mudar o banco também.
Não, tu tem que ter alternativa, tu vai mudar teu patamar.
Em nível
patamar
de titularidade.
Pra disputar a posição, pra elevar nível de treino e pra ter jogadores pra ir rodando. Foi o Maurício que trouxe que o Pezzolano deu uma entrevista, né? Não sei se o Maurício o Pezzolano... Olha, tá falando do Cruzeiro que tá sobrando na Série na Série B. Que ele, com esse time, lutaria pra não cair
hoje
na Série A.
Hoje estaria lutando pra ficar na Série A. É isso mesmo.
É o que ele quer pro ano que vem.
Sim, mas imagina o seguinte, nós estamos falando de titulares. 4 titulares, tá? Aí... Tá correndo o jogo contra o Flamengo. Não, Flamengo não. Aí é brincadeira. Vamos pegar um menos que isso. Imagina,
São Paulo.
Fortaleza, tá? Fortaleza. Aí tu olha pro lado, tu olha pro banco. E tem aquelas figuras lá que o Grêmio tem esse ano. Então o Grêmio precisa contratar banco também.
É. Sim,
o Grêmio
sim.
Não tem time nem banco. O Grêmio é quase um deserto.
Mas por isso o pensamento, Pedro, porque geralmente a gente diz assim, né? Ah, em nível de grupo e em nível de titularidade. Eu sou sempre favorável que tu vá buscar em nível de titularidade, porque se o cara não provar, ele pelo menos vai qualificar o teu banco. Quando tu busca em nível de grupo, tu já tá buscando um jogador abaixo da linha média, né? Ou pelo menos média.
Outra prateleira, como
diz. De outra prateleira. É. Então o cara que tu busca pra grupo é o cara que tu já busca pra banco. O cara que busca pra banco, ele já vem consciente que ele não precisa fazer muita coisa.
Se vai buscar pra banco, olha pra tua base.
É, não, e outra, aí tu tem. O Tassiano é um cara pra banco. Né? Tem alguns jogadores ali. Daqui a pouco, se tu traz um meia com mais qualidade, o Bitello pode virar uma alternativa muito boa no banco. Tu vai buscar jogadores da base que naturalmente podem te servir. O Grêmio pode começar a olhar lá o Cuiabano, que é lateral esquerdo, o Cauã, que é lateral direito.
Precisa olhar, né,
Bahia? Ah, mas é jovem. Não, mas peraí. Ele joga bola.
É. Né? Mas ele vai ter que olhar, porque se o Grêmio pediu 40
milhões. Ou ele vai dar aula de história. Não, não. Para dar aula de história, precisa de mais idade, mais estudo. Os meninos não.
O Grêmio pediu 40 milhões de suplementação orçamentária. O Grêmio vem de um ano em que ele teve a despesa, não baixou como ele imaginava a folha de salário e a receita também não aumentou.
E que está superando os 80 milhões que
eram previstos. Ele está numa conta difícil, ele não vai conseguir contratar tanta gente assim em bom nível, então, quer dizer, disputar os melhores jogadores do mercado para fazer um time que tem que ser todo remodelado, ele vai ter que olhar a base.
Mas aí tem crédito, né?
Tem que dar uma olhada.
Não, está fazendo agora nessa suplementação. Aí
não, mas a suplementação já é dívida, né? Então o crédito já vai ficando menor.
Exatamente.
Tá? E aí vem um jogador para grupo. Eu concordo contigo, Bajé. O grupo é um problema.
É.
Tu tem que primeiro dar uma olhada para a base, mas uma olhada assim, muito
carinhosa. Profunda.
E
carinhosa,
de aproveitamento. Né? É. Não adianta tu ter jogadores como Gabriel Silva, como Pedro Lucas, que estão lá e não conseguem jogar, porque não são escalados. O Grêmio tá, não pode botar guri porque são jogos importantes, não pode perder, tá, vai lá que seja. Mas lá no Gauchão, lá no ano que vem, ou na Copa
no Sul Minas,
o que tiver, é a hora deles, para ver quem pode e quem não pode. Tá entendendo? Eu sempre me lembro do Carlos Eduardo, que entrou naquele ano que o Grêmio foi
vice-campeão
da Libertadores. Ele entrou em Cidreira.
Isso mesmo.
Lá no Cecizão. E no meio do ano ele foi vendido para uma fortuna e foi um jogador importante que levou o Grêmio à final da Libertadores.
Mas aí, Pedro, aí tinha uma estrutura em volta. Tinha
Pelá e Caetano.
Não, tinha uma estrutura assim, ó. Tu olhava o meio-campo do Grêmio. Tinha o Lucas Leiva que tinha surgido em 2005, na reta final da Série B. O Lucas Leiva estreia no jogo contra a Portuguesa aqui, na abertura do quadrangular. Aí tu tinha Sandro Goiano, o Schiavi que tinha vindo, Tuta, tu olhava, tinha caras ali com história.
Amoroso?
Amoroso vem depois, né? Não, mas, assim,
tem nada contra eles.
Mas assim, tu tem que... Não, não, é o que eu tô dizendo, assim, tu tem que lançar os garotos, mas numa estrutura de gente que dê suporte pros garotos, porque eles vão passar por aquele período de transição. O extra classe, o fenômeno, o Vinícius Júnior, os caras dessa linhagem, eles chegam e saem jogando. Tem alguma dificuldade, mas a técnica deles, eles são melhores do que os outros caras. Agora, o garoto que já não é top de linha, ele vai precisar de um período de transição, de adaptação. Então tem que ter uma estrutura de jogadores mais rodados para dar o suporte para
eles. Aí eu faço uma vírgula, me permite, Pedro, fazer uma vírgula. Às vezes, Léo, claro que esse é o cenário ideal, tu tem uma estrutura, jogadores mais experientes para sustentar os mais jovens. Mas assim, o cenário do futebol brasileiro raramente te oferece essa situação ideal. Então, às vezes, a realidade te obriga a colocar. O Fluminense coloca jogadores a todo instante. Agora está muito bem, mas teve momentos que não tinha.
Mas não tem outro jeito.
Mas o Grêmio fez isso. O Fluminense mantém uma espinha veterana, né, Diogo? Tu olha ali o time do Fluminense.
Mas eu digo lá atrás, quando pintou o João Pedro, sabe, que foi vendido em seguida.
Sim, mas tinha Fred, tinha os caras que davam um suporte.
Mas esses haverá.
Em 2016, eu sempre cito esse exemplo.
Ninguém estava andando contra isso.
Não. Não, é que vai ter, Léo. Eu estou dizendo que, por exemplo,
o Jeromel vai ter. Há pouco tempo.
O Vidiaçante vai ter. O Kahneman pode ter. O Nicolas não é um menino, é um jogador de meia idade para a categoria profissional. Claro. O Ferreira é jovem, mas está aí no Grêmio há 4 anos. Esses jogadores haverá em torno deles. Para mim, antes disso, Léo, antes da estrutura óssea desses caras nego velho, é preciso uma direção que tenha estrategicamente a decisão de aproveitar a base ao invés de contratar jogador
nota 6. E que não, e que no primeiro grito da torcida
não escutei
por
isso. É isso.
Mas assim, é que o exemplo que eu tenho...
O Grêmio fez isso há pouco tempo,
é o Inter de 16. Na época o vice-futebol era o Carlos Pellegrini. Vamos rejuvenescer, porque se dizia que o time do Inter do Abel cansava. Lembra? O Inter, eu tinha um...
O de 2014. 15 com a Aguirre, jogava meia hora.
Jogava meia hora, era Juan, eram os caras mais... Vamos renovar. E aí tu pega uma safra toda e coloca. Só que esses meninos, eles não conseguem suportar a oscilação todos juntos.
Mas é que depende a safra também,
2016
né?
caiu.
Não, 2015 foi para a semifinal da Libertadores.
Mas 15, mas 15 era um time rodado.
Tinha o Rodrigo rodado, entrou o Rodrigo Dourado, entrou o William,
tinha essa estrutura.
Valdívia.
Lateral esquerdo, aquele Jefferson.
Vou tentar...
O Inter contratou jogadores e não funcionou.
Vou tentar colocar quatro exemplos, tá? E o Grêmio pode se valer das categorias inferiores e ter resultados magníficos. Dois já estão sendo aproveitados, pouco para o meu gosto, mas aproveitados, e são o Pedro Lucas e o Gabriel Silva.
Boa.
O Grêmio tem dois laterais de seleção brasileira.
Sim.
Se eles vão dar certo, se eles vão tremer, se eles vão não sei o que, eu não sei. Eu sei que tem que botar para jogar. Porque tem alguns que tu já sabe que tu bota para jogar, eles não respondem. E esses jogadores é que não servem, tá entendendo?
Esse é o ponto, Pedro. Só porque, primeiro assim, o Grêmio vai ter que fazer uma forma de não ter coitadismo. Não, o Grêmio caiu, é a terceira vez que o Grêmio está rebaixado, mas o Grêmio Clube é dos maiores, não vou nem dizer América do Sul, do mundo. É uma marca conhecida no mundo inteiro. Então tem que parar com o coitadismo também do próprio Grêmio se tratar. Agora,
é o Grêmio, né?
Exatamente, é o Grêmio. Tu tem que chegar lá e dizer, não, é o Grêmio, é bom. Se tem maior, ou não sei. Se tem menor, não sei. Eu sei do Grêmio. O Grêmio é gigante. Ponto final, tem que começar por isso. Porque às vezes tem muito também, fica muito coitadismo. Ah, não, não, o Grêmio não tem necessidade de estar implorando para Janderson vir jogar. Não, não, não. Campaz não deu certo, opa, tem negócio que a gente faz na vida que dá errado, a gente perde dinheiro. Congela ali, perdi, vamos tentar fazer o próximo. Redução, é do jogo. Agora, na questão dos laterais, Pedro, por exemplo, o Cuiabano, que a gente fala há muito tempo, que é o lateral esquerdo, e o Café, né, que é o Lucas Cauã, que é o lateral direito, e que tem uma história fantástica de vida desse menino, né? Ele vem de Goiás... Ele não chegou ao profissional do Grêmio ainda e no último ano ele economizou tudo que é dinheirinho que entrava. Entrava lá uma premiação da seleção brasileira, do Grêmio, ele ia guardando. Ele conseguiu agora, há poucos dias, dar a primeira casa de presente para os pais.
Família lá na terra dele.
Lá na terra dele, um menino, e aí a gente analisa o que esse cara é de cabeça. Um menino que sequer jogou no profissional do Grêmio, ele já deu a primeira casa para os pais. Ele não foi se preocupar em comprar
Lucas
o carrão. Lucas Cauã
jogou uma partida no meu chão, né?
O pai dele é ex-jogador.
Por que que eu estou citando os dois casos, do Cuiabano e do Lucas Cauã? Porque as duas laterais do Grêmio estão órfãos. Por exemplo, o Diogo Barbosa, que custou só para amarrar o negócio 10 milhões, e beleza, já foi, é dinheiro perdido, paciência. Mas o Diogo Barbosa, cada vez que ele entra, não tem um jogo que tu diga, hoje ele foi bem. Então, peraí, então vamos pegar esses meninos, começar a fazer eles viajar com o Edilson, ia chegar na lateral direita, o Rodrigo Ferreira. O Edilson eu até não falo, porque o Edilson ele não tem condição física, né?
Mas
ele custou, ele custa salário e tudo mais. Então, é impossível, Pedro, que se esses meninos têm qualidade, e ele sabe, e eu estou citando a história da casa que o Lucas Cauã deu para os pais, para mostrar que esse menino está com fome. No sentido figurado da palavra.
É muito menor.
É o prato de comida. Ele sabe que o Grêmio está mudando a vida da família dele. Então, se esse cara já é forjado pela vida, ele teve a preocupação de, no último ano, juntar dinheiro para dar a primeira casa para os pais. Ele já tem pensamento de adulto, ele já tem um pensamento consciente. E bola ele tem.
E a outra parte, Alex,
poxa, então, vamos
que você
está
dizendo
jogar.
É o seguinte: se o cara tem qualidade, que é a premissa, mas ele está com a vida enviesada, esquisita. Papel de dirigente, de treinador...
Entrar em jogo.
É encostar no cara e dizer assim, escuta, você vai mesmo botar a sua vida fora. Se o cara insiste, aí sim é um problema dele. Mas você desistir previamente, porque a vida do cara não é igual ao raciocínio do Cauã, que conseguiu pensar diferente, a maturidade dele é outra, você pode desistir de talentos que vão dar certo no
Brasil. Independentemente, mas independentemente assim de usar os garotos da base, vai ter que fazer isso, obviamente, né? Se tem dinheiro, tem que contratar, tem que rechar elenco, vai ter que usar. O Grêmio terá de contratar.
Ah, sim.
E o histórico recente do Grêmio é muito ruim de contratações. O Grêmio dá os
serão
dois
outras
anos
pessoas,
aí. É, exatamente.
Ou não.
Mas, é assim, mas o que eu digo, Pedro...
Ou não, né? Se for o candidato, ele fica, ele está.
Mas é que assim, a margem de erro... Porque contratação, tu erra uma, acerta a outra. Agora, tendo que contratar muita gente, como é o que o Grêmio vai ter que fazer... Tu tem que aumentar essa margem de acerto, porque o foco central do rebaixamento do Grêmio foram contratações erradas.
O conjunto da obra, e olha, tá falando um cara aqui que várias vezes veio e criticou publicamente por tudo, por ser jornalista e por ser gremista. o conjunto da obra das contratações do Grêmio recente, se pegar ali Denis e Sérgio Vasquez, que assumem ali, se eu não me engano, faltando 14 rodadas do ano passado.
Isso.
Ali, primeiro que o Bojo já estava pronto, não tinha mais o que fazer, né, de contratações e tudo mais. E aí, para mim, o grande erro dessa gestão de contratação é quando vira o ano e se contrata a pedido do Mancini, e alguns dias depois se demite o Mancini. E aí fica Benítez e outros tantos.
Tu monta um projeto com o cara que não vai estar contigo.
Mas por que eu estou dizendo? Porque tem um atenuante para essa atual diretoria, que é, poxa, no momento que tu vai contratar, mesmo sendo o Grêmio gigante, é o Grêmio na Série B. E aí daqui a pouco, se o cara tem uma proposta para jogar a Série A, talvez até num clube que não seja tão grande quanto o Grêmio, daqui a pouco o cara opta em não jogar a Série B. Agora, a partir de agora, zera tudo e tu... Eu estou falando do conjunto de obra da lista que eu trouxe aqui de contratações de 16 para cá.
Deixa eu só complementar, Pedro, para não perder o gancho do Bagé. A gente tem um exemplo do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro contratou no mesmo mercado que o Grêmio e contratou jogadores bem mais interessantes que o Grêmio. Eu acho que não dá para isentar. Não dá para isentar.
Perfeito. O exemplo
Anderson,
do Cruzeiro é muito bom.
Trazer o Benítez.
Trazer o Orejuela.
Mas eu não tô, tanto que eu falei. Quando foram contrataram errado. Mas então o exemplo do Cruzeiro é perfeito.
Não, gente, o Edilson não jogou. O Edilson entrou em 5 jogos.
Mas deu 90 minutos. Só para não perder essa linha, o Diogo. Eu acho que mais do que os nomes, Bagé, de jogadores, é criar um processo e uma estrutura de como e quem vai contratar. Uhum. Me parece, tá? E aí a distância, mas eu acho que é a impressão que vocês têm também, que hoje o Grêmio é muito mais intuitivo do que científico.
Mas tem o departamento, né?
Mas o Campaz foi...
Tu pode usar ou não pode usar.
O Campaz foi científico.
O Campaz foi científico. O que me disseram é que vieram fechar o Borja, tá? Vieram fechar o Borja e o agente Chacon.
Isso.
Chacon, né?
É alguma coisa Chacon.
Alguma coisa assim. Desculpa o nome...
Proposto da casada?
Não, só, mas eu tenho um outro jogador.
Tá, mas aí...
Jovem, seleção...
Mas eu tenho outro jogador por 4 milhões
Dólares. Mas aí, tipo assim, não foi uma iniciativa do clube. Porque quando tu vai contratar, eu acho que o exemplo do Inter agora é muito adequado. O Inter tinha lá um projeto e... Estão falando do Inter, podemos falar do Palmeiras. Podemos mudar pro Palmeiras. Os caras contratam a partir de uma pesquisa profunda, de análise, cruzamento de dados, observações. Eu vou contar um bastidor aqui do Gustavo Gomes, tá? Ele não me autorizou, mas eu vou contar.
É que me passaram o Campaz tinha sido científico. É. Se não foi, não estou duvidando da informação.
Se não foi...
Talvez tenha sido numa segunda etapa, entendeu?
É que se não foi, Léo, eu fico mais preocupado.
Tu quer ver? Não tem salvação por onde for.
Eu estou preocupado com a informação.
Eu quero contratar o Bagé, tá? Eu quero contratar o Bagé. Pô, o Bagé vai ser o cara que vai entrar no salário. Eu chego lá falar com o teu ex-chefe. Sim. Mas tem eu também, o Diogo. Pô, mas eu não pesquisei sobre o Diogo. Mas aí eu vou atrás do Diogo. Não é uma coisa que partiu de mim. Só eu quero o Diogo. Eu vim buscar o Bagé. Entendi. Tu entendeu?
Tá, mas igual mas, enfim, avaliação.
Deixa eu só contar do Gustavo Gomes, Pedro, rapidinho. O Lúcio Silveira...
que eu quero ouvir a opinião do Guerrinho sobre isso.
Certo, o Lúcio Silveira, que é nosso colega, agora tá comentando o Campeonato Argentino na ESPN... O Lúcio conhece muito o mercado argentino, bastante. Yes. E aí o Andrei Cebola, o Imperador, liga pro Lúcio, e aí eles fazem isso não só com o Lúcio. Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes tinha jogado na Argentina. Nós estamos vendo esse cara, o que, que tu acha? Pega um depoimento. E assim deve ter feito com 4, 5 caras do mercado. Claro. E além de ter dados, ou seja, quando tu vai contratar, Guerrinha, é um dossiê.
Isso, bom, aí tem que...
Por isso que eu fiquei mais preocupado. Pode errar, como diz o Guerrinha, é acerto e erro, mas tu diminui a possibilidade de erro.
Mas o Grêmio tem o CDD, Guerrinha.
Que é o capa do Inter, né?
É bom.
O que é que o Grêmio precisa fazer? Tu tá falando no Diego Souza, tu também acha que não pode ser o Diego Souza. Quantos jogadores, como é que tu avalia... Esta transição do Grêmio da Série B para A.
Falando em transição, é onde o Romildo confessou, no sala de redação, o seu maior erro para que o Grêmio caísse. Uhum. Não soube fazer a transição.
Eu perguntei se tinha algum erro.
É verdade. Eu acho que o Grêmio tem que mudar até a fechadura da porta. Entendeu? Eu acho.
Aí tem que botar a mão na fechadura.
Há uma diferença enorme entre Série A e Série B. A Série B, mesmo o Grêmio sendo um time capenga, e é, ele está sobrando, ele vai subir fácil. Com essa bola que ele joga na Série B, e aí é o perigo do tu te enganar, diz, pô, tu viu que a gente subiu com 6 rodadas
certo,
antes?
Né?
Sim, mas tu subiu com 6 rodadas antes porque os adversários são frágeis. E aí tu vai para a Série A e toma outra pancada. Não, o Grêmio tem que contratar urgentemente um armador. Não existe futebol sem armador, nós estamos vendo todos os dias aí. Olha o Flamengo, olha o Palmeiras, olha o próprio Atlético.
Não, ontem foi um escândalo.
Não tem. Ontem foi um escândalo. É, não, mas o armador não é necessário, não. O armador é mais necessário que o goleiro.
E se puder ter dois?
É melhor, nossa, muito melhor. Senhora. E o Grêmio não tem esse jogador. O Grêmio está introduzindo aí o Bitello para quebrar galho e tal. Não é esse jogador. O Grêmio precisa, eu acho que, mexer nas laterais. Não tem laterais. Se ficar o Jeromel e o Kahneman, está resolvido o problema. Nós teremos o Lucas como titular no ano que vem, na esperança que ele apresente perto do futebol que
com
já jogou.
Com pré-temporada que ele não teve agora, exato.
E aí, na frente só tem o Ferreira para a gente pensar.
É isso aí.
Né? Eu ontem, inclusive, entrevistei para sábado uma entrevista, virei fã do cara, mais fã. Eu quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O cara é um fantástico, chamado Elkson.
Ah, sim, pô.
Espetacular, ele é espetacular. É. E ele até me disse, nós temos que tomar um café junto, aparece, tal. Blá, blá, blá.
O Elkson é um cara que se machuca, vai na diretoria.
Você me pagar.
Depois, ele até não gostou, mas eu descobri, obviamente, que ia trazer informação.
E eu perguntei a ele.
E ele se ofereceu para não receber do Grêmio enquanto tivesse machucado.
É, e eu perguntei a ele, tu acha que poderia jogar junto com o Diego Souza? Ele disse, sim. Eu virei centroavante depois lá na China. Tal.
No Botafogo ele jogava
e de repente ele vai ser o centroavante do ano que vem.
Pode ser.
Se
pode
bem
ser.
Que o seu contrato termina no fim do ano.
Dia 20 de novembro.
E é uma contratação, uma recontratação que o Grêmio deve fazer.
Deve fazer.
Porque ele não entregou tudo que tem para entregar e já mostrou interesse, comprometimento e caráter.
Mas ele chegou aqui com a ideia de voltar para a China, né, Guerrinha? Porque ele é cidadão chinês.
Mas ele não, ele quer voltar para a China para outra coisa, para jogar a Copa da China. Só isso, para se despedir. Ele,
na seleção daí.
Ele disse isso ontem. E ele quer o quê? Ele, eu perguntei, mas tu vai continuar no Grêmio? Ele, não sei. Não sei. Mas eu, de repente, né, uma conversa e tal. Porque o Grêmio não vai continuar com o Diego Souza.
Não vai. Porque assim, ó, tu quer ver? Eu acho que o melhor exemplo é o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando ele foi para a Copa do Brasil, tá bem que ele pegou o Fluminense, que tá muito bem agora, mas nem era o Fluminense que estava mais azeitado.
Não era Chacon o sobrenome, então, era Paixão.
Paixão. Isso.
Quase acertamos.
Do empresário. E aí, ó, olha a pancada, olha como o Cruzeiro sofreu contra o Fluminense. Olha, eu lembro que eu vi os jogos, a torcida apoiando, correu, deu carrinho, suou, os caras transpiravam sangue, dava carrinho e vibrava na frente, e tomou 5 no confronto.
E foi aplaudido ao final da derrota de 3-0. Era em casa, porque a torcida compreendeu as prateleiras.
É. Então, assim, a régua é muito diferente na Série A e o Grêmio precisa ter consciência disso.
Que é o que o São Paulo deveria ter feito. A torcida do São Paulo, até tuitei isso, a torcida do São Paulo ontem, ao final de ter tomado 3-1, era de levantar e aplaudir o time dela.
Jogou no limite.
Alguns fizeram isso. E tomou naturalmente 3-1. Aí não é o que
foi. Mas aí, Maurício...
isso até aplaudiram, assim.
Mas não foi assim, o corpo, né? Aí não tu tá marcando o Gabigol,
Eu vou aplaudir o pessoal da Santa Clara.
Esse é o meu 10!
É nóis! Enganche é o nome do troço.
Agora de tarde, com a André, que vai me pegar aqui em casa, nós vamos lá visitar o pessoal da Santa Clara. Vamos visitar os nossos clientes lá, queridos, amados, maravilhosos. Tá?
E o tênis já porque... chegou o cadarço aqui, viu?
Eu pedi sem cadarço já para fazer.
Chegar mais rápido.
Eu quero lembrar que os queijos da Santa Clara têm maciez, textura e muito sabor. Há 110 anos, fazendo tudo para você fazer tudo melhor.
Sem cadarço.
Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, vestígio decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com Anitta Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. A celulose, ela está em tudo. No brinquedo da criança, os brinquedinhos do Maurício, né? Nas embalagens de teleentrega, na construção civil e até dentro do teu celular, meu irmão. Então, olha aqui, ó, CMPC, responsável, aliás, renovável por natureza. Quero mandar também um abraço ao pessoal da Leto Seafood. Leve a experiência dos melhores restaurantes de frutos do mar para a sua casa. Você encontra no posto de gasolina aqui na Carlos Gomes, você encontra lá no posto Figueroa, no posto ao lado da RBS também tem. Enfim, já começa a se espalhar definitivamente a Seafood para levar a qualidade
de
frutos do mar para sua casa prontinho. Só chegar, botar lá no micro-ondas e olha que refeição. A qualidade dos melhores restaurantes de frutos do mar na sua casa, Seafood.
Sabe o que eu fiz outro dia, Pedro? Eu comprei os produtos, né, da Seafood e aí o que eu fiz? Eu tirei ali da embalagem e eu servi em casa como se eu tivesse cozinhado.
Que vigário.
Vigarista. Mas eu tô contando aqui, claro. Pouca gente ouve, né? O Sala, então não vai espalhar essa história. Mas eu virei quase que um chefe de cozinha. Porque é fantástico, não tem jeito de comida congelada. É incrível.
Não tem.
Bobó de camarão, minha dica, tá? Foi o que eu fiz lá da última vez.
O arroz de camarão é de comer em posição de sentido.
Eu provei quase todos já.
E ele mandou o sorvete também.
Mandou.
O sorvete
mandou.
Eu só dei uma ideia.
Eu comi até a casca.
Eu dei uma ideia pro Chico fazer um de melancia, porque daí vem maior a casca, que o sorvete é na casca da fruta.
Né? Ele vai acertar de novo o tiro. O Chico é muito forte, né? O Chico vai acertar o tiro no ânus do mosquito.
Ele é o sniper. Sniper de mosquito.
Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, vamos falar do Inter, e depois das duas nós vamos falar dos jogos de ontem à noite, que foram trepidantes. E eu defini o Diniz como o esquema Nhaco Varifon, tá? Depois eu explico para vocês.
Cientificamente.
Voltamos logo depois.
Poesia.
Estamos de volta com a sala de redação, 13 horas 42 minutos. Olha aqui, ó, chegou aqui no salão uma novidade que é um espetáculo, é o Tênis Fly. Um tênis cheio de estilo, mega confortável, tão leve que parece que você está sem nada nos pés. Então, se você quer um tênis com muito estilo, é Fiber. Vai conhecer logo e escolhe o teu em fiberoficial.com.br, tá legal? E, bom, eu vou lá na Agas também para falar com o pessoal da Aurora, né? Que tem o vinho Aurora Reserva, que bota a faixa, né? Campeão, medalha de ouro na França e em Portugal com o Chardonnay. Quer dizer, com a Aurora não tem esse papo de fazer passe assim pro lado a noite inteira e não estar em gol e não ganhar o jogo e não ganhar título. Não. A Aurora ganha tudo porque tem qualidade e termina o assunto. Guerrinha, segunda-feira...
Tá, e o Varivum? Você não explicou o que é o Varivum?
Não. Iaco Varivum
não sabe nem
falar, rapaz. Impressionante.
Eu tô querendo que tu me explique.
Isso é depois das duas.
Nheco,
Varivum é depois das duas. Tá.
Não, Nheco, Varifum.
Fum.
Gaúcho da fronteira, rapaz.
Tá.
Pra ti.
Tá.
Segunda-feira tem clássico, Inter e Juventude, e não tem Mano Menezes ali do lado do campo.
É, Pedro, esse jogo é um jogo, teoricamente, para o Internacional fazer 3 pontos, porque ele é muito melhor que o Juventude. Ele joga no Beira-Rio, ele está num momento superior. E ele só não é, que a gente possa dizer assim, pare o corrido, porque é um clássico regional. Porque a diferença dos dois times, ela é gritante. O Juventude já caiu, eu digo isso com uma dor no peito. Porque...
Não há prazer em
mas já caiu.
Tem que ganhar 10 jogos,
já caiu. E o Internacional, ao contrário, está motivado, está aditivado. Né? Então, eu acho que é jogo para o Internacional fazer 3 pontos. Eu só não considero pare o corrido, volto a dizer, porque é um clássico regional. No turno, aliás, o Inter não ganhou do Juventude.
Os indicativos de treino hoje, pelo menos as informações... são de que o Alan Patrick está na frente, deve jogar o Alan Patrick, e aí a dúvida fica se Edenilson joga ou não joga, se joga Johnny, Edenilson, alguma outra alternativa.
Eu acho que esse é um jogo que não há necessidade de tu ter o Johnny. Porque é um jogo que, teoricamente, tu vai
soltar
atacar
mais direto,
tu vai atacar mais do
que. E é um jogo bom de fazer voltar o Edenilson, porque é um jogo supostamente mais fácil do que qualquer outro jogo que o Inter terá em curto prazo no Beira-Rio. Uhum. Você acaba de ganhar o jogo. O Edenilson precisa dessa reabilitação, o que depende também de ele voltar a jogar mais futebol, não é só o olhar da torcida não vai mudar se ele não jogar bem. A possibilidade de jogar bem, Diogo, é segunda contra o time.
Não, ele vai ter que passar por isso, não dá para ficar escondendo o Edenilson em jogo fora. Ele
o que
tem
me
jogar
preocupa é que eu acho
até
que...
o fim do ano.
Porque eu vejo futebol assim, ó, eu acho que futebol é muito momento. Tu tem que aproveitar o momento. E o momento é do Pedro Henrique. E acho que não começa o jogo. Eu contra o Juventude, no caso o Mano e o Sidney, eu faria isso.
Wanderson do lado, Pedro Henrique
do outro, sai o abre mão do meio-campista. É. Nesse jogo, né? Claro que se tu for pegar o Flamengo no Maracanã, tu tira 2 atacantes e bota 2 goleiros.
Sim, mas é que nesse momento que o Guerra está falando, tem um aspecto que é fundamental, confiança.
É.
E ele está confiante. Tá. Tanto que sai o penal lá no Avaí.
Ele agarrou a bola.
E aí o Edenilson vai se aproximando da bola e ele sente, né? Pô, não é o momento.
Amigo dele, amigo
ele
pessoal dele.
Ele pega para ele só, deixa
amigo
comigo.
Pessoal dele.
Ou seja, é o momento da confiança. Né?
É, exato.
E não esqueçamos que o Pedro Henrique é o único cara que converte o pênalti na Sul-Americana.
É verdade.
É ele.
É verdade.
Então... Lá, o Edenilson estava em campo. naturalmente o Edenilson estava para pegar a bola para bater o pênalti. Em tese ele é o batedor, ele vai lá, pega a bola. Não, vou te livrar dessa bronca aí para não dar rolo e bato.
Mas dá para jogar com os dois, né? O Mano teria que mexer na estrutura do time, mas dá para jogar. Ele teria de abrir mão de alguém do meio campo. Porque aí tu adotaria aquilo. A gente conversou sobre isso lá atrás, quando o Mano usa contra o Palmeiras aí de forma equivocada os dois mais avançados, sem um 9. E aí a bola, eles não têm a capacidade, nem a vocação de fazer o pivô, de pivotear, né? De segurar a bola. E o que, que acontece? Tu vai voltar àquele esquema antigo do 4. O futebol ele vai resgatando sistemas, modelos, ideias e vai se reconfigurando, né? Vai atualizando e reconfigurando. Seria o 4-3-3 do final dos anos 70.
Sim.
Paulo César Capeta, Serginho Zé Sérgio, vamos lá.
Valdomiro Mariano, Tarcísio, André Eder. André Eder,
aí por aí. E todo time tinha um 7, um 11, um 9 e tinha um 10.
No a caso, exceção, Léo, para te ajudar, porque a exceção é que confirma a regra, o Flamengo mágico do início dos anos 80 jogava 4-5-1.
Mas o Inter do
já é uma variação.
Mas antes desse, o Inter do Eli Andrade traz o Mário Sérgio do Rosário Central, que não era um ponta, era um quarto homem.
Mas tinha
o
Valdomiro.
Já era uma derivação do futebol brasileiro do 4-3-3 para o 4-4-2.
Tu pega o Inter de 79...
Tinha, tinha Baroninho de um lado, sim, e Reinaldo do outro.
É que primeiro tu tinha saíram. O 4-3 clássico, né? Que os times todos tinham. Como disse o Léo, tinha o 7, o 9 e o 11, enfim. E aí com o tempo foi passando e daí se tira um ponteiro e se coloca mais um jogador no meio. O Inter, por exemplo, de 79, não dava nem para discutir o meio campo do Inter, né?
Batista, Jair, Falcão e Mário.
Impressionante esse meio campo.
E aí era Valdomiro e Bira, né?
Isso. E aí depois o Flamengo anos 80, ali
o Flamengo começo, tinha um time rotativo.
Mas ele também tinha um time que era um time de posse de bola.
Mas é quando o futebol brasileiro sai do 4-3-3, que era o esquema padrão, e começa a ir pro 4-4-2, que virou uma marca muito forte nossa, né? Do quarto homem.
Sim.
Que era algo que o Zagallo tinha feito. O Zagallo não era um ponto esquerdo, o Zagallo era um quarto homem, né? Era um cara tático, né? Mas enfim, o Mano pode fazer isso, mas ele vai ter de abrir mão de alguém do meio campo. O Gabriel fica, né, Garrinha?
Esse jogo é talhado pra isso.
Pois é, aí ele teria
que... Não é pra todo jogo.
Não.
Pra fazer
isso. Tem jogo e jogo. Esse jogo é talhado, porque o Juventude vai vir no Beira-Rio com...
É, vai vir pra se defender. Mas tem uns ajustes, por exemplo, hoje, quem vai pro flanco direito e quem alarga o campo é o Wanderson na esquerda e o Bustos na direita. E o Bustos teria que ir por dentro. Porque o Pedro Henrique é um cara de flanco, né?
Mas acredito. Bom, enfim, que são ajustes. Que o Bustos pode fazer. Ele tem cara até de cara. Que se você precisar que ele apoie por dentro, olha lá, Felipe Luiz no Flamengo antes do Dorival, porque agora o Felipe Luiz apoia por fora.
Sim.
Né? Mas o Bustos tem qualidade técnica.
É questão de ajustes que precisam ser feitos. Aí tu só teria que abrir mão, Diogo, de um dos três do meio campo.
Aí eu acho que o Edenilson poderia sair.
Aí poderia. Não, cenário. Mas o Edenilson tá fora. Eu tô contando Gabriel, Johnny, Depena e Maurício.
Eu acho que o Depena sai pode um dos três da frente. O Depena pode fazer essa função na ausência do Johnny, entendeu? Eu vou voltar um pouquinho mais, porque o Internacional não vai ser pressionado. Teoricamente, né? O Juventude não vai vir ao Beira-Rio para espremer.
Hoje ele já joga, né, Guerra, mais como quase um alinhado ao Gabriel. Ele é o cara que
eu fica acho mais. Eu acho que ele está precisando de um repouso. Vou te dizer, ele tá fisicamente ele não está legal.
O Depena?
Mas ele tem bons números, né?
Eu falei do Edenilson ali, Léo, porque a informação de hoje do treino é que talvez o Edenilson voltasse neste jogo, entende? Daí então não voltaria o Edenilson. Aí tu abre um outro desenho para brigar. Os dois.
Mas o Mano, me parece que nesse momento o Mano nem cogita, ele, Mano Menezes, não cogita jogar com dois pontas.
É, eu acho que não.
Ele não cogita, nós estamos cogitando pela força do Pedro Henrique. E do outro lado, para tirar o Wanderson, não dá. O cara contra o Atlético Mineiro jogou uma barbaridade.
Eu aprendi aqui
nesse programa. Ele saiu contra o Havaí.
Com vocês, com Guerrinha, contigo, Maurício, que tem que jogar o melhor, o que está bem tem que jogar. Então o jogador que está, neste momento, do Pedro Henrique, o cara que faz gol, o cara que na hora de cobrar pênalti contra o Melgar é o único que faz gol. O cara que entra e dá um calor da defesa adversária, um jogador que supera os outros, ele tem que jogar. Como? Bom, problema do treinador.
Esse é o segundo momento.
Como é que ele vai fazer, né?
É que dá pra fazer, a gente tá chegando no consenso. Dá pra fazer.
Claro que dá pra fazer.
Eu só faria o seguinte, até acho que a gente discutiu isso muito rapidamente ontem. Pra você jogar com Pedro Henrique e Wanderson dos lados e um 9, eu já disse que o meu time... abre, se eu tenho um meio armador como o Alan Patrick, eu cerco o Alan Patrick, ele é titular. Claro. Então, no meu time, jogaria Johnny com Gabriel para reforçar a marcação.
É o que eu estou dizendo, daí não joga o Edenilson.
Não joga o Edenilson e não joga o Depena.
Exatamente.
E não joga
o Guerrinha falou do Depena, né? Eu tinha olhado ontem no perfil do SofaScore, que é um site de estatísticas e tal. Entre os jogadores do Inter no Brasileirão, primeiro em assistências, 4 assistências. Primeiro em grandes chances criadas.
Você está falando do?
Depena. primeiro em passes decisivos, primeiro em cruzamentos certos, primeiro em bola longa. Ou seja, ele tem todos os recursos. E o mapa de calor, até vou botar na tela aqui, ó.
O mapa... corredor esquerdo.
Corredor esquerdo. Ele é, mas, na verdade, o que o Edenilson era, ou deveria ser, pelo lado direito.
Isso.
Ele é o que, na verdade, ele é o que o Johnny faz do lado direito, só que o Johnny tem entrado mais na área do que o Depena. O Depena está fazendo uma função mais tática, mas ele é um cara com recursos para daqui a pouco fazer isso que o Guerra disse.
O próprio gol
que
o Depena faz é de fora da área.
E o Pena, Léo, esses dados aí do SofaScore, eu lembro que um dia eu coloquei na coluna, ele já tinha esses dados assim, muito altos de assistência, sabe, de desarme, interceptação, até de terceiro passe ali na hora de fazer a triangulação há algum tempo já. Quer dizer, mesmo nesse momento que ele está caindo um pouco de rendimento, aparentemente, ele consegue manter esses índices.
Ele mantém
altos.
Números bons. Ele, talvez,
imagina não... se esse jogador chegasse aqui e não jogasse nada. Com esse nome.
Mas ele é bom jogador.
Eu acho que ele vai ficar no time, não. Acho que o Mano não pensa em tirar ele.
Não pensa. Mas ele não pensa nem no segundo ataque, no segundo ponta. Por isso que o Depena não corre esse risco.
Não corre.
Vai ficar para o segundo tempo, né? Se daqui a pouco as coisas não estiverem acontecendo.
E considerando assim... que o Mano permaneça e tudo parece caminhar para esse sentido, e acho que o Inter faz certo, tem dito isso há bastante tempo, talvez, até por conta de Gauchão, Guerra, ele comece a fazer teste mais repetido para ter... O Wanderson vai ficar. Sim. O Pedro Henrique também. Testa os
Mas
dois.
Aí, Maurício, em defesa do Mano... tem uma observação a ser feita. Eu também acho que dá para jogar com os dois. Porém, o Wanderson é um cara que não resiste o jogo inteiro. E aí tu vai ter que mudar tudo porque o Wanderson não sustenta. Porque tu não tem um outro cara para botar como ponta aberto, né?
Eu sei, mas eu não quero dar como definitivo não resiste do Wanderson, porque o Wanderson é o cara que antes de vir pro Inter jogou bola em maio do ano passado. Eu não sei se isso é uma característica permanente da carreira dele.
Eu acho que é dele, porque ele tem poucos jogos. A gente,
contra o Avaí ele sentiu, ele parecia meio fora. Sim,
é que ele teve lesão e ficou muito tempo fora.
Mas o Bertoncello trouxe esse número. O Wanderson tem poucos jogos completos no Inter.
No Inter. Sim, mas eu tô falando da premissa. Ele vem depois de jogar em maio do ano passado, ele não joga porque tem lesão, recupera a lesão, vem pro Inter. Primeira coisa, vai para o campo, tem lesão muscular. Lembra?
E a característica dele, Diogo, a característica dele é de um jogador agressivo no ataque e de muita recomposição. Isso. Ele é um cara que se dedica, talvez por isso ele não resista. Não é nenhuma um déficit físico, um problema físico.
Mas ele é explosivo.
Mas ele é um cara que se dedica muito, né? Ele fecha todo o corredor.
Ele deve ter déficit físico, por isso que o Maurício falou, e pela lesão que ele teve. Ele estava muito bem. E quando ele voltou mal no primeiro momento, deu uma melhoradinha, agora ele está chegando no lugar dele. Né? E aí, bom, aí se não tem o Wanderson de um lado e o Pedro Henrique do outro, os dois jogando toda aquela bola, olha...
o Pedro Henrique na direita, Pedro, eu acho que o Mano também pensa nisso, claro, né? Ele sempre foi um cara que sempre se preocupou muito com a parte defensiva. É que o Bustos, ele é quase um atacante pela direita do Inter, né? Quer dizer,
nesse jogo ele vai ter que trabalhar assim, né?
Tu teria que ter uma compensação coletiva, e é a obra dele, né? Trabalho dele, como tu disseste, né? Do Mano, tentar ver uma compensação coletiva para não ficar muito desguarnecido do lado direito ali, né? Com o Pedro Henrique lá na frente, com o Bustos.
É isso que eu falei há pouco, tem jogos e jogos. Esse jogo contra o Juventude, o risco de tu ser atacado é uma bola parada. O Juventude não tem a qualidade para atacar. Infelizmente, o Juventude está moralmente, ele já sabe que já caiu.
O gol que ele faz contra o Inter é bola parada, lembra?
Então, esse é o jogo para te testar visando o futuro. Vem cá, a hora que apertar o sapato, será que dá para ir com três atacantes? Quem é que eu tenho que tirar?
É isso aí. Aliás, um abraço para o Walter Dalzotto Júnior, que voltou depois do tratamento.
Que maravilha,
do câncer,
bom, né?
Pô, ele emagreceu assim...
20 quilos.
20 quilos e maravilha. Tá voltou agora no último jogo, batalhando.
O cara não merece isso, muito querido.
Tava com dificuldade de se alimentar, pelo tratamento. Deixa eu lembrar pra vocês. Que bom que tá de volta. Um abração pra ele.
Abraçou!
Deixa eu lembrar para você que a Fundação Universitária Mário Martins está completando 35 anos de atuação e, para celebrar esse momento, apresenta o ciclo de palestras Comunidade e Saúde Mental. Projeto que busca beneficiar toda a comunidade, promovendo diálogo sobre a importância da saúde mental em nossas vidas. Ao todo, serão 3 eventos e o primeiro acontecerá no dia 3 de setembro, portanto, sábado próximo, né? No outro, tá? A importância do PET na qualidade de vida, tá? Isso será no Café Cheirimão, no segundo andar do Shopping Total, a partir das 11 horas. Inscrições limitadas e gratuitas em simpla.com. Para mais informações, encontre a Fundação Mário Martins nas redes sociais. E eu li aqui a importância do PET na qualidade de vida. Me lembra daqueles bulldog que o Bagé tem em casa.
Tem dois?
Cachorrão feio.
Não, não feio, são, são lindos os cachorros.
Não, para, aquilo ali é um pavor. Não,
que isso, aproveitar a parte social.
O Bagé às vezes parece um dogão.
São assim, lindos, né? E muito bem cuidados, o Seu Jorge e o Mr. Catra.
Antes do, por razões óbvias.
Seu
antes
Jorge de... e Mr. Catra.
Porque o Mr. Catra, Bagé...
Não, é que na verdade o Mr. Castro, você sabe, era um cantor de funk que...
Ele era pai.
E tinha 52
ele
filhos.
Ele era pai. Ele parou de contar em 32.
É uma homenagem que eu faço ao meu avô, que teve 27 filhos, e ao meu pai, que teve 17. Uhum. Aí eu somei todos eles.
Tu lembra uma vez no Jô Soares, que o Jô entrevista o Mr. Catra, que já morreu, e aí ele dizia... Não, foi a Tatá Werneck. Ela perguntou, sabe o nome dos teus filhos? Cara, e ele sabia.
Ele deu a lista, feita uma lista do Tite, assim.
É, deixa urgente, eu dizer... Guerrinha, urgente, Guerrinha. O avô do Bagé teve 27
27
filhos. Que tesão, e o pai dele, 17.
Que tesão, hein?
Abaixou, assim, que eu parto.
Aproveitar baixou, essa parte social, erótica do programa, e vão tirar o erotismo.
Era que era pra garantir... Já tem neto, gente.
É que era pra garantir... Era pra tirar o erotismo se o cara tem 27 filhos. Não, ele tem
era pra garantir a audiência. Ele
tinha tesão
pelas não, tá. só com amigos, só com os meus irmãos e tios, eu garanto a audiência nos lugares que eu trabalho.
Exatamente. Ele já é contratado porque ele traz literalmente a audiência.
Era bom tesão.
Mas
imagina, a minha avó passou 27 anos grávida, cara.
Pelo maravilha, hein, Thiago? Maravilha.
Meu Deus. A mesma mulher?
O meu avô, sim, o meu pai não. Meu pai casou 13 vezes e teve 17 filhos.
É isso aí.
13 e pra 13, 17? 13 pra 17. Ah, mas ele quase deu 17 pra 17.
É.
Pô, ele já, vários desenhos táticos.
Ele era um cara que sempre acreditou no amor. Não dava certo, ele
Claro, isso aí. Mas você sabe que eu tive a experiência agora, e não tem nada a ver com filhos, erotismo ou derivados.
Não, se desculpa.
Não, mas é que o cara é um adolescente que tirou foto comigo aqui na entrada do programa, e Arthur Vargas, o nome dele, pediu que a gente dissesse o nome, que ele vai ouvir depois, quando ficar em podcast e ficar em GZH. E uma coisa que eu, pelo menos, acho sempre muito legal, quando a gente vê alguém que está na flor da idade, de uma adolescência, o que eu vou fazer da vida, e ele sabe o que ele quer. E depois de tirar foto, diz assim, eu espero um dia trabalhar com vocês no sábado.
Olha só que legal.
Olha que coisa legal, né? Um jornalista que quer, quer dizer, um estudante de jornalista futuro, que sabe o que quer da vida. E Saraiva. Desejei a ele muito sucesso, Denardinho.
Tomar porrada do
segundo Sarandeio Farroupilha.
Jesus.
Chimarrendo na Escadaria, Guaíba, dia 28 de 8, às 20 horas, com show de Pedro Ernesto Denardinho.
A parte social.
A Escadaria vai virar a maior arquibancada de Guaíba. Olhando Porto Alegre, lá em Guaíba. Tem uma escadaria, tem a casa lá do pessoal lá da história de Guaíba, tem um museu, tem tudo.
Sim,
lá.
Nós fizemos sala de redação.
Aquela escadaria vai ter o palco, e no palco Pedro Ernesto Denardinho. Opa, é uma loucura.
E a agenda do Alex Bagé? Aproveitando, estamos na social, né? Vamos lá. Qual é a agenda, Alex?
Não, que maravilha. Não, vamos aproveitando então, né, Pedro? Quarta-feira que vem eu tô no Rindo a Fu, no Porto Alegre Comedy, e depois na quinta-feira com o de Bagé Lisboa, lá no Boteco em Canoas, Boteco Comedy. É só ir no meu story do Instagram.
Não, é o show solo ainda.
Se é a picaretagem do Sala de Redação.
Mas olha, voltamos. Que loucura, os shows que o Pedro vê, agora o Pedro vai cantar numa escadaria, cara.
É.
Ou seja, vai mudando, né?
Onde a história.
Os produtores vão pensando em cenários.
Onde a história cada vez mais se repete.
Ele teve convite para a Escadaria da Penha.
Escadaria da Penha? Não era sal, não.
Maurício,
e a Muralha da China quando vem?
É sal, eu se fosse cantar. Se eu fosse cantar, eles me botavam na escada Mageiros.
Então, olha aqui, o sinal das 14 horas vai tocar, tem notícia na hora certa. E logo depois nós voltamos com Sala de Redação para falar do esquema Nheco Nheco Varifon.
Meu Deus.
Estamos de volta, 2:03. Simplifica a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfície. Sujou, passou, limpou. Produto é Gimo, a qualidade é comprovada. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigelar tem tudo, né? Na Frigelar você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial. Tem também eletros como cooktops, adegas, micro-ondas, cervejeiras, freezers, ventiladores, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Passe na loja da Avenida Pernambuco 2285 ou acesse frigelar.com.br e confira as grandes ofertas pensadas para você. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. O que, que eu quis dizer do esquema Nheco Nheco Varifum? Bagé, estou me lembrando assim, a gente está no Fandango, tá? E tem uma guria que tu tá olhando pra ela, e ela tá olhando pra ti.
É, isso aí.
Mas
faz
tu
tempo,
fica meio nervoso, porque tu não é muito chegado, assim, não,
não mas
tem
nisso
muita iniciativa.
Aí, nisso aí eu era bom, Pedro Barco.
Não, mas eu não. Eu quero dizer. Ficava em Eco Farifu, daqui a pouco chegava um Bagé lá, pegava ela, saía dançando, e eu ia triste pra casa, porque não aproveitei dançar com uma menina linda, essa coisa toda.
O Renato então, fez essa analogia uma vez.
É, esse é o time do Fluminense. Ele, no segundo tempo, ele fez um gol aos 3 minutos, tá? E aí ele passou mais 40, dando um rodeão no Corinthians, que foi uma coisa constrangedora.
Ele dança, mas...
uma bola em gol.
Ele dança, mas não leva pra casa, né?
É, exatamente. É, esse é o que dança e não leva pra casa. É o Nheco Nheco Varifon.
Não, o Nheco Nheco Varifon. Agora, é o cara que faz que vai, mas não vai, entendi.
O que pegou o Cássio, né?
Que a fase dele no cabeceio do Cano é um negócio espetacular.
Incrível.
Eu escrevi, tuitei nas redes sociais com alguma mínima repercussão, que se o Fernando Diniz... Obrigado, Pedro. O teu carinho é sempre um bálsamo para mim.
Sim, claro.
Que se o Fernando Diniz aprender a se defender... ele um dia pode parar na seleção brasileira, mas ele tem que fazer esse
depois
ajuste.
Da faixa no
porque ele toma 3 do ele toma 3 do Inter, toma 2 do Fortaleza, ele tomou 2 ontem. Assim, a maneira como ele constrói e ataca é impressionante. Tu vê que é um cara inteligente, tu vê que tem penso. O Arias, por exemplo, que é um jogador que a gente até fala pouco, porque tem as luzes que vão sempre pro Ganso, pro André. Enfim, pro Tucano, exatamente, que fez o gol. Tu vê que ele, por orientação, ele tá em todos os lugares do campo. Ele parte lá do lado direito, mas onde tá a bola, tá esse jogador. Ele sempre garante vantagem numérica. O Fluminense atrai o adversário para um determinado parte do campo e dali ele tenta sair jogando. Mas eu acho que ele ainda tem assim, um radicalismo em alguns momentos. Ontem, no fim do jogo, o Fluminense não precisava sair tocando. Eu sei que é treino e ele insiste nisso, né? A 42 minutos, eu tava vendo ali, tava o Manuel com a bola, Pedro. Tava o Manuel com a bola e ele tava
o
Manuel com a bola. Não,
é
até não sei se precisa, Pedro. Durante o jogo ele trocou passes. É o jeito que o cara joga. Eu não tô discutindo isso.
E aí acontece aquilo.
Não, tudo bem, eu não tô discutindo o jeito do cara jogar, que dá certo.
Mas tem uma orientação, né?
Não, sem dúvida, é isso que eu queria dizer. 42, ele tava sozinho, o Fluminense tava todo projetado à frente, ele girou o corpo pra dar o passo pro lado e o Diniz na frente dele dizia: ataca o espaço, porque é assim que ele joga. Ataca o espaço e a aproximação. Mas aí, naquele lance que acontece o gol, o Fluminense talvez não precisasse sair tocando por dentro como saiu.
É o Michel Araújo que tenta jogar a bola pra frente. O problema hoje do Fluminense ainda, do Diniz...
Uma dosezinha desse tamanhozinho de pragmatismo, assim, só um minutinho.
Que é o que
só.
Dá o tal do equilíbrio. Mas o que ainda hoje, o torcedor do Fluminense, ele compra o combo de emoções que você tem quando o Fernando Diniz treina o seu time.
E o torcedor aprova ele, hein?
Sim, pô, torcedor, a torcida, eu vi ontem um negócio interessante, o estádio tinha mais de 50 mil pessoas. Braçou. Quando o Fluminense conseguia sair daquela marcação alta, a torcida comemorava isso. Como se fosse um gol, do tipo...
porque é legal
deu de certo,
ver.
Deu certo.
É legal de ver.
Mas o problema ainda nesse momento que o Fluminense vai ter que superar para botar a tal da faixa no peito, e para mim tá tudo aberto lá
em
Itaquerão,
sim,
porque as duas
lá.
Últimas fases...
O Fluminense
ganha. Não, não, o Fluminense ganha fora.
Acho,
Fluminense nas
tem...
duas últimas fases.
Escreve aqui
Fortaleza
no
Cruzeiro.
Escreve aqui no meu Twitter, no Leonardo Oliveira, o Ian Nessa. Vila Nova 0, Fluminense 2, Cruzeiro 0, Fluminense 3, Fortaleza 0, Fluminense 1.
É isso,
ele não levou gol e tem 6 gols marcados.
E vitórias fora de casa. Mas o ponto, Léo, só pra fechar
mas
o.
Um Corinthians na Arena Corinthians.
Claro, acabou de mostrar com o Atlético. Mas é que o Fluminense ainda é hoje, é isso que ele tem que superar, Léo. O Fluminense ainda é o maior responsável pelos gols que faz e pelos gols que toma.
Isso é
que é normal. Vai fazer.
Mas foram dois chutes a gol do Corinthians, né?
Eu tava...
Dois arremates a gol.
Na direção do gol,
sim. Dois arremates.
O jogo. Eu até contei aqui isso no intervalo, não foi para todos. Eu estava conversando com um cara que, não vou dizer o nome, mas um cara que entende muito de futebol, muito observador, e ele me fez uma colocação que eu achei bem interessante. Vale para o Fluminense e vale para outros clubes. Hoje, os atacantes não precisam acertar tanto, porque os zagueiros erram muito. Olha o que acontece de gol na saída de bola, o cara não está preparado para isso. Tu espera o erro do cara, o cara vai errar, ele vai errar.
Força com a marcação, né?
Exato.
Força com a marcação
e
mais
tem alto. Razão, tem razão. Está acontecendo muito isso. Não é só no Fluminense, claro. Nós vimos isso em vários jogos, né? Mas eu acho que no Itaquerão... vai ser um jogo assim pela igualdade que o Corinthians vai ter que arriscar mais.
Ah, sim, não adianta ficar só olhando.
E é ruim sair do lugar.
O Pedro falou em favoritismo do Corinthians, eu não sei se o Corinthians é favorito, não.
Mas eu coloco jogando bem. Pelo fator casa.
É, aí muda.
Eu penso que muda um pouco, quem sabe é o tamanho daquela torcida, né? É. Assim como nós considerávamos que o devesse ter aproveitado melhor o fator caso o Fluminense. Agora tem jogadores, o Renato Augusto é dessas gratas, é o cara que não poderia parar de jogar bola. Né? Porque a gente pensava que ele já estava morto pro futebol em 2018, né? Depois daquela Copa. E ele continua jogando fino da bola, né? Ele continua sendo um grande pensador. O Roger Guedes funcionando, né? Entrando o tempo inteiro, finalizando.
Mas o título, e o título será do Flamengo.
Ah, sim, sim. Os dois fizeram muita força para jogar.
Eles estão jogando o vice-campeonato.
Né? O Flamengo não fez força para jogar, né?
Isso aí.
O São Paulo faz uma das melhores partidas dele. São Paulo toma 3-1.
A melhor que eu vi. Incluindo aquele empate com o Inter aqui. Incrível. Deixa eu recontar.
Um amigo meu disse o seguinte, Maurício. Mas o Flamengo só fez os 3 gols. Pois
é, 3 e nada gols, mais. É a lei do centroavante que toma nota 5 porque só fez. Eu estava falando para o Guerra Fora do Ar e já contei isso algumas vezes aqui no Sala, mas o público se renova. Ontem, a derrota do São Paulo, no Morumbi, me lembrou eu, você e Alexandre Pretzel num treino do Beira-Rio, anos 90.
Nós estávamos sem advogado.
O Inter perdia coletivo. Perdi. O Inter perdia coletivo. Aí diz o Pretzel, mas hein?
Jogava Inter e Flamengo.
Inter e Flamengo no fim de semana. Aí diz o Pretzel, mas hein? Guerrinha, quanto vai ser domingo? Aí o Guerra dá aquela respirada, aquela pausa dramática dele, diz assim: você está me perguntando se tudo der certo pro Inter. Sim, ganha. Se tudo der certo pro Inter, 3-0 Flamengo.
Ontem, joga mais.
Deu certo. O São Paulo foi organizado, intenso, veloz, chutou a gol. Tomou 26 3. Vezes, 3-1 pro Flamengo.
O Flamengo resolveu um problema também, Pedro, que vinha defesa, se arrastando, né? O goleiro.
Ah, o goleiro é muito bom.
O goleiro é muito bom. É muito
mas
bom.
Mas essa é a diferença, né, Guerra? De tu chegar no mercado, só preciso desse ingrediente pra fazer tal prato. Aí se o cara tá com a grana curta, tu já pega um parecido, um que vai mascarar e vai ficar... Não, Flamengo não. Flamengo fala, eu preciso disso, é caro, não tem problema.
Mas o Flamengo foi ajudado recentemente pelas circunstâncias, Pedro. O Flamengo esteve a ponto de cometer um crime com seu dinheiro, que era botar 60 milhões de reais no Andreas Pereira. E aí não fechou o negócio porque um clube inglês... foi ao Manchester United e contratou o cara. O Flamengo ia botar 60 pau no sujeito que não ia deixar o João Gomes jogar.
Tá, deixa eu falar, deixa eu ver o seguinte. Tem entrevista coletiva agora, Rodrigo Oliveira.
Ó, começando agora, entrevista do centroavante Diego Souza, tá falando aqui.
De buscar isso. Mentalmente a gente tá bem forte, eu acho que essa temporada foi bem difícil. Então a gente criou casco muito rápido. Está todo mundo bem focado, sabendo o que tem que fazer. E jogar jogo a jogo, viver jogo a jogo, porque só assim a gente consegue alcançar o objetivo e que alcance logo.
Diego, você já definiu se vai encerrar a carreira ao final do ano ou se pretende jogar pelo Grêmio mais uma temporada? E uma segunda pergunta que está ligada a isso também, porque a definição sobre uma renovação vai ser de uma nova gestão que vai ser eleita. De que forma a questão política, eleitoral... entra no vestiário no sentido de vocês conversarem sobre isso, acompanharem candidatos e os desdobramentos. Essa questão e também se você pretende jogar mais um ano no Grêmio.
Olha, não tem essa escolha, isso aqui é muito bom, cara. O Grêmio é fora do normal, uma equipe com a tradição que tem, com toda essa estrutura que dá para um atleta. Você fica... sem dúvida, à disposição sempre que for necessário. Mas o mais importante é, como eu disse, a gente viver jogo a jogo, conseguir esse acesso o mais rapidamente possível, conseguir jogar bem. E se tiver a oportunidade de jogar o ano que vem, sem dúvida eu jogaria aqui. Se não, eu encerro minha carreira feliz e muito grato por tudo que eu vivi aqui. Sem dúvida. Ah, não, isso aí a gente fica muito, muito fora. O mais importante é a gente continuar fazendo bem o nosso trabalho aqui, conseguir esses pontos que falta, que isso aí é uma outra parte, a gente fica muito, muito fora disso.
Pois é, Diego, boa tarde. Eu queria seguir nessa linha do questionamento do Rodrigo sobre algum pré-candidato. Ele já procurou você ou daqui a pouco o seu staff para uma possível ou futura permanência em 2023, ou até agora não teve absolutamente nada?
Não teve nada. E eu espero que, assim, nem tem tanta necessidade de ter, né? Até porque eu não tenho um outro pensamento na minha carreira de sair daqui para outro lugar ou jogar em outro lugar. Então, é deixar bem claro que eu estou totalmente focado nessa Série B, conseguir realmente esse acesso, continuar sendo importante. E aí sim, no final do ano, quem sabe, as coisas se definam e a gente possa tomar um rumo. Mas fora isso, está tudo bem tranquilo, bem caminhado e todo mundo super feliz.
Tudo bem, Diego? Boa tarde.
Boa tarde.
Queria trocar um pouquinho o assunto. A gente viu uma entrevista nos últimos dias do Thiago Nunes, na verdade algumas entrevistas, mas em uma delas, para o canal do Duda Garbi, ele cita que a preparação física do Grêmio era compensada com futevôlei. A gente sabe que tu é um dos caras que gosta de jogar futevôlei, por exemplo. Eu queria que tu falasse sobre isso, se de fato isso acontecia, essas declarações, como vocês receberam isso, como era a relação com ele também.
Olha, realmente, acho que o futebol brasileiro ele é compensado com o futevôlei, porque todos os atletas, todos eles praticam. Isso é um hobby. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de pilotar carro, soltar pipa, e as pessoas estão confundindo as coisas, né? Um sucesso, às vezes, ele entra na cabeça das pessoas de uma forma diferente. Ele não pode falar isso, que ele compromete profissionais de muita capacidade, entendeu? Então, é uma coisa que fica chato, entendeu? Ele é um cara que tem um potencial muito grande, conquistou um título importante com a equipe passada dele, o Atlético Paranaense, e ele questiona um cara, o maior vencedor do clube, que ele assume após o Renato. E aqui a relação que a gente tinha com o Renato era de muito treino, de homem para homem, um dos caras mais corretos que eu já trabalhei no futebol. Então, o Heverson também é um preparador físico de extrema capacidade. E a gente já tomou tanta pancada no passado, né, para não falar outra palavra, com tudo que aconteceu e mais isso, mais algumas coisas que vão acontecendo, que vai entristecendo a gente, né, com isso. Mas eu sou um cara que eu sempre joguei na minha carreira inteira. Eu sou apaixonado por isso e, infelizmente, não temos tanta oportunidade, porque a nosso dia a dia é muito pesado, nossa rotina de viagem, e a gente não consegue realmente conciliar. E se desse, sem dúvida, a gente gostaria, porque todo mundo gosta de fazer alguma coisa, até para não ficar tão bitolado no nosso trabalho. Qualquer tipo de trabalho é muito puxado, porque a gente tem que se dedicar mais de 100% para que as coisas funcionem com excelência. E é meio que chato, porque a gente, eu particularmente, sou um cara que gosto muito disso, e parece brincadeira, porque não dá para admitir um cara, até porque ele é um cara muito sério, um cara que trabalha muito bem, que trabalha muito pesado, e ele tem tinta na caneta, ele que diz o que tem que ser feito. E ele falar uma coisa como essa é bem ruim para as pessoas envolvidas.
Diego, recentemente a gente esteve no Rio de Janeiro, conversou com o Maicon, e ele falou que conversou contigo na época de vir para o Grêmio, falou que te ligou, e ele deu o teu nome, inclusive, para a comissão técnica do Grêmio, como uma sugestão na época, para tu vires para o Grêmio em 2020. De lá para cá, tu fez 69 gols, vai fazer o 70º, se fizer o próximo, já contra o Ituano. E tu é um cara que tem uma história já muito grande no Grêmio. Tanto que tu fala em aposentar aqui, seja esse ano ou ano que vem. Eu queria que tu falasse dessa relação com aquele time, né? Que era um time em final, digamos assim, de conquistas. E o que que tu enxerga pro ano que vem, né? Como um renascimento daquela ideia de time que podia ganhar tudo, que ganhou tudo, né, dentro do futebol, E tu pode ainda, querendo ou não, ser um símbolo de um resquício, né, daquele grupo.
Olha, primeiramente eu sou suspeito de falar do Maicon, até porque todos já sabem, a gente joga contra, né, desde 11 anos de idade. E eu já bati muito no Maicon, porque ele era um cara que era muito habilidoso e dava muito trabalho. Desde a época do salão, e ele sempre foi muito forte também. E tinha que pegar firme, porque senão era enxurrado. E depois tivemos uma relação de amizade mesmo, porque ele saiu do Madureira, foi Fluminense. E a gente viveu bastante tempo junto, e todo final de temporada a gente ficava junto, né? A gente mora no Rio, e pelada, resenha entre amigos, sempre estivemos juntos, e realmente em final de 19 ali, ele realmente me liga para saber qual era o meu pensamento, né? E me indica para me dar uma oportunidade de voltar a realmente a elite do futebol, né? Jogar no Grêmio. E a resposta que eu dou para ele é bem simples. Falei, cara, você está de brincadeira comigo? Jogar no time de vocês, pô, na situação que eu aparecia naquele momento, né, a gente tinha tido um ano não ruim, porque mesmo no meu ano ruim eu conseguia fazer meu trabalho, assim, fiz meus gols e consegui ser decisivo, mas não foi um ano bom. E você vir jogar Libertadores, você vir jogar em uma equipe como a do Grêmio, é sonho, né? Aquele momento. E graças a Deus deu tudo certo. O Renato abraçou a ideia na época e conseguiu com que eu tivesse aqui. Eu consegui, graças a Deus, fazer meus gols e ajudar da melhor maneira possível.
Diego, aqui um esclarecimento e depois uma pergunta. Se ficou bem claro, se foi assim que eu entendi, você disse que pensa em aposentadoria. Jogaria no Grêmio próximo ano, dependendo de como for, né? Se o clube tiver interesse em renovar com você, ou se não for no Grêmio, não joga mais. E outra coisa, quando inicia uma temporada, tu faz mais ou menos um cálculo de quantos gols tu quer fazer naquele ano, porque provavelmente, ao que tudo se confirma, a não ser que surja um novo jogador ou um dos seus colegas comece a fazer gol, aí a torta é direito, você vai ser mais um ano artilheiro do Grêmio. Essas duas perguntas, ou joga no Grêmio ou encerra a carreira, e se você faz algum tipo de cálculo para a temporada?
Não. Isso aí é, ou eu jogo no Grêmio ou encerro a carreira, sem dúvida. Sem dúvida, até porque na minha idade eu preciso de estrutura, eu preciso de time bom e de estar bem ambientado e feliz, né? E aqui eu tenho tudo isso. E se tiver que jogar mais um ano, para mim é uma honra enorme, mas como eu te disse, isso daí é um passo lá na frente. O mais importante hoje é conseguir esse acesso o mais rapidamente possível, fazer bem o meu papel, procurar fazer os gols que eu costumo fazer e ajudar meus companheiros. E a outra pergunta é... Não. Não faço, todos sabem aqui, eu não faço, eu não me apego a isso, e eu acho que essa é a minha grande virtude, porque eu não fico com aquela gana de ter que fazer o gol, de me cobrar, tanto é que eu sou um dos 9, né, eu brinco com eles aqui, que eu sou o 9 do Brasil, que se eu tiver de frente com o goleiro, eu rolo a bola pro meu companheiro, para ele fazer o gol. Eu finalizo muito pouco, às vezes. Né? Eu não tenho essa... Eu fico... Às vezes eu me puxo meu calção, eu puxo minha camisa, fico chateado com alguma situação ou outra, mas sempre em prol de ganhar os 3 pontos. Mas se eu fizer o gol, ou se eu der assistência, ou se eu não participar, o mais importante é a vitória.
Diego, bem, tu vem atuando bastante e lesionando pouco. Tem alguma preparação física
específica? O jogador Diego Souza está dando nesse momento. Em seguida, nós vamos ao intervalo comercial. Portanto, fica claro, né? Se o Grêmio quiser, ele vai jogar no ano que vem. Nós vamos debater isso logo depois do intervalo comercial. Rodrigo Oliveira trará mais alguma novidade. E também teremos as informações do Internacional com o Felipe Duarte. Tá legal? Voltamos em 3 minutos. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, são 2 horas 28 minutos. Quero mandar um abraço muito carinhoso, muito especial ao Eduardo Mala, lá de Guaíba, que é um dos principais imitadores que eu tenho, e que numa imitação feita com muita graça, mas assim, com uma graça extraordinária, chegou a 5 milhões e meio de visualizações na internet, veja só. Até se vocês quiserem, eu boto depois, tá? Mas antes eu quero falar com o Felipe Duarte ou com o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, terminou a entrevista do Diego Souza? Não, o Rodrigo Oliveira não está.
Boa Felipe tarde para ele.
Hein?
Boa tarde para o Rodrigo.
Terminou, está me dizendo o Paulinho, tá?
Acho que ele foi na casinha, Pedro.
É possível, fazer um xixizinho, né? Felipe Duarte, o que é que nós temos de novo aí no Internacional? Me conta.
O Inter treinou nessa manhã, Pedro, lá no CT Parque Gigante, e a grande novidade foi o retorno de Rodrigo Moledo, né? Existia a expectativa que acontecesse ontem esse retorno, ficou para hoje. Fez parte da primeira parte do trabalho, um aquecimento com bola, aquela famosa roda de bobinho, e a informação que foi passada pela assessoria de imprensa. O Moledo fez hoje o primeiro treino dele com bola, vai ser observado gradativamente, trabalho a trabalho. É muito difícil que fique à disposição contra o Juventude, porque ele já fez o trabalho de fisioterapia. Ficou quase um mês afastado por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita. Ele está curado dessa lesão. Agora é o chamado período de retreinamento, onde ele tem que readquirir massa muscular, ritmo de jogo, né? Até voltar a trabalhar com os demais jogadores. Isso ainda não aconteceu.
E o Alan Patrick, Felipe?
Pois é, eu vou chegar lá. Depois o Moledo ficou trabalhando separado, só cruzamentos para a área, ele e o assistente de performance, o Thales Medeiros. Então, o que se projeta é que ele volte a ficar à disposição contra o Corinthians, mas voltar a ficar à disposição é no elenco.
Sim.
Viajar com o grupo, viajar com a delegação.
Até porque o Vitão e o Mercado também, né?
É, e aí, para reserva imediata, tem Kaique Rocha, Igor Sim. Gomes, que foi contratado. No outro lado do campo, enquanto o Moledo trabalhava separado, o Mano comandou um treinamento que tinha duas equipes de 7 jogadores e um Coringa. E aí me chamou a atenção, porque alguns atletas do elenco foram dispensados para ir
para o vestiário. O cara que fica jogando para os 7 times. Sim.
Isso. Quando a posta da bola está com o time de colete branco, ele está como se fosse de colete branco.
Sim.
Passou a posta da bola para o time ele sem muda. Colete, ele muda de lado de campo.
Ele está com a posse de bola sempre.
É o Arias do Fluminense.
Está sempre com todo mundo, qualquer que seja o time. Bom, Exato. O Mano dispensou alguns jogadores que participaram do jogo treino de ontem. Tá? Ontem teve um jogo treino de reservas contra um time de garotos, time de meninos. Entre esses atletas que foram dispensados, Pedro e demais componentes da mesa, Tyson, Pedro Henrique, Edenilson, Kaique Rocha, David, eles foram todos para o vestiário. Mas nem todo mundo que participou do jogo treino foi dispensado. Um dos que não foi dispensado e participou de hoje do treino com titulares, Alan Patrick. E até o Felipe Gama perguntou no Esportes ao meio-dia, Edenilson e Alan Patrick têm chance de voltar para o time no jogo contra o Juventude? Dependendo do treino de hoje, minha interpretação, tá? Dependendo do treino de hoje, acredito que o Edenilson não. O Edenilson foi pro vestiário mais cedo junto com o Tyson, por exemplo, com o Pedro Henrique. O Alan Patrick ficou treinando com os outros. Então, me parece que na cabeça do Mano ele queria observar ainda o Alan Patrick, o Maurício, para ver fisicamente como é que o Alan Patrick está respondendo. Repito, não teve definição de time hoje. Isso vai ficar para os próximos dias.
Só pistas, né?
É, só pistas. O Inter treina ainda sexta, sábado e domingo. Sempre no turno da manhã, porque o próximo jogo é contra o
Mas fica claro, né, Felipe, assim, a preocupação do Mano, hein, Guerrinha? De querer o Alan Patrick melhor, mais força física, para jogar mais de 40 minutos, conseguir marcar um pouco mais na frente. Quer dizer, ter esse jogador mais inteiro para o jogo, para a partida toda, porque ele muda a cara do Inter.
Ele faz muita diferença, né?
Nossa. Até a título de curiosidade, vou trazer os dois times que treinaram, tá? Sem colete. O Everton, Igor Gomes, Mercado, René, Gabriel, Maurício e Alemão. Basicamente aqui um time titular com Everton e Igor Gomes. Com colete branco. Bustos, Vitão, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Wanderson e Mikael. E aqui eu quero colocar um asterisco no Mikael. Estávamos eu e outros repórteres, demoramos uns 5, 8 minutos para reconhecer o Mikael. Porque a distância é muito grande da onde a gente fica na área de imprensa para o campo onde eles estão treinando. E a gente não sabia quem era aquele cara, um moreninho lá na frente, atacante, será que é da base, será que não é? Até que alguém pegou uma câmera, botou um zoom, era o Mikael. Ele emagreceu, imagina, ele perdeu o peso, legal, tá bem diferente.
Bom pra ele. Pode estar no banco segunda-feira.
Pode aparecer no banco.
Tem dado pouca oportunidade pro Romero, né?
O Romero hoje ele é reserva imediato alemão.
É, eu sei disso. Mas eu acho que ele tem que ter mais minutagem. É, ele até entrou lá em...
Entrou em Havaí, entrou em Florianópolis.
Há muito pouco tempo, né?
Pouco tempo, no lugar do alemão.
Mas tá bem, eu acho que é por aí mesmo. Eu até no lugar do Mano faria isso, eu volto a dizer. Eu acho que esse jogo é talhado para te tentar colocar em prática, visando o futuro, tu jogar com um volante só e dois armadores. Ah, mas sem a bola. Sem a bola o DP na volta para ajudar ele atrás um pouquinho. Porque o Juventude não vai atacar o Internacional. O Juventude vai viver da bola parada, do erro e tal. Então o Inter já vai testando para alguns jogos que ele vai precisar ganhar para chegar na Libertadores uma fórmula nova de atuar. E esse, na minha visão, seria um jogo perfeito para que isso acontecesse.
Muito bem. Bom, Felipe Duarte, muito obrigado.
Abraço.
São informações do Internacional, um abraço. Um menino de Bagé, digamos assim.
É.
Tá bom. Fazer
vou mandar um abraço pro Johnny Ramos, lá de São Gabriel, que é fã do Sala. Só vai cestear depois do Sala. Isso é bom, eu também cesteava depois do Sala. Um abraço, Johnny.
O Rodrigo Oliveira acompanhou a entrevista coletiva do Diego Souza, cuja informação principal é o fato de que, se o Grêmio quiser, ele joga em 2023. E isso é o objeto também da nossa pesquisa interativa, que daqui a pouco nós conheceremos o resultado. Mas o que surgiu mais aí? O que tem mais do Grêmio, hein, Rodrigo?
Pedro, no final da entrevista coletiva, um colega perguntou para o Diego Souza se seria possível definir dessa forma, que a permanência dele na Arena depende mais do Grêmio do que dele, já que ele já disse que quer ficar. E o Diego Souza disse que não, que depende dele, porque ele entende que a direção nova do Grêmio só vai renovar com ele se ele estiver bem. Ou seja, ele entende que cabe a ele mostrar que tem futebol para renovar o contrato. E, como você bem resumiu, se a direção do Grêmio optar por não renovar o contrato, ele vai encerrar a carreira agora. O Diego Souza rebateu também as declarações do técnico Thiago Nunes. Acho importante contextualizar, Pedro, ele deu uma resposta até forte. O Thiago Nunes deu uma entrevista recentemente para o nosso colega jornalista Duda Garbi, ex-companheiro de sala de redação, em que ele disse que ele criticou a preparação física do Grêmio no momento da sua chegada. Disse que os jogadores tinham que complementar o preparo físico jogando futevôlei. E o Diego Souza ficou bem chateado com essa declaração do Thiago Nunes. Sim. Disse que não procede, que é um desrespeito com os profissionais que estavam aqui, especialmente com o Renato Portaluppi, que era o técnico que antecedeu o treinador Thiago Nunes. Vai começar agora o treino, Pedro, com portões fechados. Mas apesar do mistério, digamos assim, não acredito em surpresas. Jeromel volta na vaga do Natan. Guilherme entra na vaga do Ferreira lesionado e o técnico Roger Machado deve manter o meio-campo do último jogo com Lucas Leiva, Vila Sante e Bitello juntos, Pedro.
Oliveira, só uma dúvida antes de sair, se tiver essa resposta. O Jonathan Robert tem uma previsão de volta?
Não. Ele voltou a treinar, está liberado pelo departamento médico, mas a direção, ou melhor, a comissão técnica, está tendo muita cautela pela gravidade da lesão, ruptura de ligamento e pelo longo tempo parado. Ele treinou na quarta-feira, mas na quinta já não treinou. Ele vai treinando aos poucos, aumentando a intensidade progressivamente, e quando a comissão técnica entender que ele está treinando com uma intensidade mínima, ele vai para os jogos. Mas hoje a comissão técnica não estipula um prazo.
Muito bem, obrigado, Rodrigo.
Valeu, abraço, Pedro.
Um abraço, olha aqui a pesquisa.
Ei. Deixa eu tentar, eu vou ter que modificar aquilo que eu dizia lá no início do programa, porque eu partia do princípio de que o Diego é que gostaria de encerrar a carreira no fim do ano. A entrevista acaba de dizer o contrário, que ele por ele fica ou encerra se o Grêmio não o quiser. E aí, neste caso, Pedro, para responder a pergunta, se eu sou o novo dirigente do Grêmio, tendo o Diego Souza como protagonista, eu faço uma proposta de renovação, sim, muito transparente, de que os valores serão outros para menos, o aproveitamento dele vai ser exatamente por produtividade e bem diferente do que terá sido agora em 2022, porque a régua muda e valorizo, mas agradeço, tu pagar, tudo tem direito. Mas eu faço a proposta de renovar, Pedro.
É, se tu pagar por gols marcados, ele é capaz de levar uma fortuna.
Mas,
né?
Garante.
Tá fazendo gol, né?
Vai
quebrar o clube.
Garante um mínimo e dá um plus pro gol.
É isso.
Isso é completamente normal.
É verdade. Olha aqui, ó. Pesquisa interativa, tá? Torcedor tricolor, você quer a permanência de Diego Souza para 2023? Bom, vamos lá. Twitter, sim, 71,1%. Não, 28,9%. Agora, no YouTube é diferente. Bem diferente. 52% quer a presença e a permanência do Diego Souza, e 48% das pessoas que votaram não querem a permanência do Diego Souza.
Raramente tem tanta discrepância nesses dois instrumentos que a gente usa para a interativa, Pedro. Os números costumam ser parecidos. E hoje, das que eu lembro recentemente, é o que tem mais distância de uma para outra.
E sobre esse negócio do futebol, só tem que saber, era para isso mesmo? Era para complementar a parte física?
Mas se for uma coisa agradável, a parte física está sendo exercida.
Claro. Mas é que tem... Claro, o Thiago Nunes deve ter recebido essa informação de alguém, imagino eu. Agora, os jogadores, o Maicon também jogava, o Kahneman joga, enfim, é meio que uma mania entre os jogadores, até porque ela tem um impacto muito menor, né, em função da areia. Só que eles não usam como complementação física, pelo contrário.
É que é o problema.
Eles usam até, primeiro que eles usam por diversão, e ali, por mais que vá ter um gasto calórico e tudo mais, isso não é utilizado como complementação física. Uma coisa é tu fazer um trabalho numa caixa de areia.
Pode ser até pra relaxar, né?
Eles usam como recreação.
Tem jogador que fazem isso ainda. Não, recreação. Hoje eles fazem hoje.
É, Diogo, é recreação, mas ao mesmo tempo tu tá
mexendo com o corpo,
Não, mas futebol, atividade física em ação.
Mexer tu mexe até no balé, né? É que para um trabalho de complementação física, como alega o Thiago Nunes, a gente sabe que no futebol é uma coisa muito mais complexa. Não vai ser jogando futebol que o cara vai ter uma complementação física.
É que o futebol também, ele cresceu muito.
Eu acho que só esporte,
inclusive. O futebol teve uma alfinetada no
Renato, porque o Renato gostava de jogar futebol e tudo mais.
Tem circuito nacional, não é mais uma coisa assim absolutamente aleatório. Tem dinheiro envolvido.
Do Renato, né?
O Thiago Nunes está... E a leitura do Diego Souza é a mesma minha. Tanto que o Diego Souza vai lá e defende o Renato. Pô, isso é uma falta de respeito com o técnico que saiu. Então, parecia que o Renato... Mas vamos fazer assim. Não foi o que disse o Thiago Nunes, mas eu tenho o direito de interpretar. Thiago Nunes, parabéns. O Renato ganhou a Copa do Brasil e uma Libertadores porque ele só jogava futebol. Se tu quiser resumir dessa maneira, não tem problema, me serve. Vida que segue, tá tudo certo. O prejudicado foi tu, que em 8 jogos perdeu 6. O Renato não serviu para nada. Ganhou a Libertadores por sorte e uma Copa do Brasil também por sorte.
Depois dessa declaração definitiva do resume, nosso Alex Bagé, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos para a última parte deste que é o Sala de Redação. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, são 14 horas 45 minutos e a última parte do programa. E eu quero voltar um pouco com vocês na Copa do Brasil. A gente chegou a discutir exatamente a questão de favoritismo. Eu acredito no favoritismo do Corinthians, mas não sou acompanhado nem pelo Maurício, nem pelo Diogo, é isso?
É, eu acredito que o Fluminense, pelo que tem feito fora de casa e pela maturidade dele, mesmo sendo ainda o time que prejudica a si e beneficia ele mesmo, por conta própria, ele faz o melhor e o pior para si mesmo, o Fluminense. Mas a fase dele, comparado aos times anteriores do Fernando Diniz, me leva a acreditar que ele pode sim. Contra esse Corinthians, que joga sempre no limite, para fazer o que ele fez ontem, resiliência, e vai embora e se atira para frente para empatar
não
o jogo.
Não tocou na bola no segundo tempo.
Exatamente, Pedro. A qualidade dele, o crédito do Corinthians, é que ele não desiste, ele se esforça, ele vai atrás até o último minuto, mas tomou uma roda espetacular
do Fluminense. Ele dependeu demais.
Que ele pode tomar no Itaquera.
O Fluminense tem essa questão que para mim é um ajuste do Diniz para ele virar um cara de seleção brasileira, porque a outra parte de construção ele faz muito bem rapidamente nos times dele. Se ele conseguisse defender melhor. Mas assim, o fato é que o Cássio foi um personagem do jogo, independentemente dos gols que toma no final, enfim, que está tomando agora nesses últimos jogos o Fluminense, o fato é que ele construiu muito mais. O Fluminense era para ter vencido por uma vantagem maior. Porque essa outra parte, a parte de construir, de jogar, é muito forte no Fluminense. Então,
eu não dou
como favas contadas, não.
Lá do outro lado, Diogo, imaginar assim, não, o Flamengo historicamente se enfeita e volta e meia toma um América do México, chega lá, mete 3-0, o Flamengo tinha feito 4-2 na Cidade do México e é eliminado. É que este Flamengo dos últimos anos, ele parece ter uma maturidade tamanha, e o Dorival ajuda muito nisso, que eu não consigo imaginar o Flamengo chegar no Rio e rebolando, calçando o salto, gente, de tomar 3 gols.
E ontem
ou mesmo de tomar 2 de diferença.
E ontem não fez isso, né? Tem uma bola de um arranque que até não lembro agora se finaliza em gol ou não, que é o Léo Pereira, o zagueiro, que ele tá de frente pro lance, a bola cai na frente dele, ele já dá um tapa olhando.
Sim.
Ele não se livra da bola.
É o
ele
contra-ataque passa a bola, que o Gabriel perde o gol.
É que o Gabriel perde o gol. O Gabriel acaba dando uma chapa, né? A bola isso. Chega no Pedro, Pedro corta os dois zagueiros, rola pro Gabriel, o Gabriel chapa de esquerda por cima. É um lance completamente efetivo. E o Gabigol pegou lá 3-4 bolas, uma sobrou no pé dele e ele tava ali para guardar, que é o papel do centroavante. Eu não vejo o Flamengo de firula, é um Flamengo que
não
vai para cima
não,
e faz o que tem que fazer.
Tem jogado como precisa jogar, com pão e manteiga, né?
E o gol do Cebola, né? Uma jogada assim que parece que não vai dar nada e daqui a pouco ele dá-lhe uma porrada.
O primeiro dele no Flamengo.
O goleiro nem vê.
Primeiro dele no Flamengo. Ele não vinha bem. Quando ele entrava, você olhava e dizia, bah, mas esse cara ainda tá longe do Everton do Grêmio. Mas é natural, né? Ele não tava titular absoluto no Benfica. Ele chega num Flamengo onde há titulares absolutos. Ele hoje é banco, porque não tem como jogar. Como é que você vai tirar para entrar o Everton? Não tem.
Por isso, tu sabe que tem muita gente que imita a gente, né?
Sim, sim.
E isso fica uma coisa engraçada.
Só a gente famosa é imitado.
Não, tu, bom, Bagé, tu é famoso, né?
E não sou imitado, por isso que eu não atingi esse patamar.
Não, é imitado, sim. O Eduardo Mala, olha a pinta, tá? Lá de Guaíba, tá? É um gordinho, simpático, querido, maravilhoso, tá? Ele resolveu fazer uma imitação minha que deu 5 milhões e 500 mil visualizações.
Que isso, Pedro?
Eu quero repetir para vocês.
Já ganhou dinheiro disso aí, ele, hein?
Ele faturou, né? Já. Faturou em cima do voo aqui, mas ele merece, não tem problema. Tá? Queria? Olha só a preocupação dele de colocar comercial, de fazer a jornada como é, aquela coisa toda. Escuta aí para te ver, vamos ver aqui. Abre uma Pepsi, esse povo gremista, fazer o patrocínio, né? Também tem patrocínio. Pneus Pirelli, rede Agafarma de farmácia. Sabe comprar bem. Pança da massa, agora crocante por fora, cremoso por dentro. Você que tá dentro do Grêmio. Você que tá angustiado, tá 0-0. O Grêmio tá complicado. Eu sabia que esse Libertar ia fazer um score. Tentar levar pro Paraguai esse grande 0-0. Mas quem tem o Grêmio é o Nome Escanteio. Quem sabe agora? Tem Jeromito, tem Kerman dentro do Arena. 44-15. O torcedor veio pra dentro do Arena. O torcedor empurrou. O Renato pediu a torcida, o Grêmio tá dentro da areia, cruzamento, afasta a zaga do Libertador. Voltou o cruzamento do Cortez, Kahneman, voltou no Jeromel de novo.
O cara imita o teu jeito de respirar, Pedro.
É verdade.
Jeromel, você que tá dentro da areia da praça, seu companheiro, sua companheira.
Acompanhando.
E esse mesmo Libertar que ganhou dentro da arena vai pro raio que o Parque viu só que coisa engraçada.
O raio que o Parque é uma marca já. Tu sabe que a imitação, de maneira geral, conversando e entrevistando alguns imitadores, não basta apenas ter o tom da voz, buscar a tonalidade da voz. É o texto.
É
a reprodução fidedigna do texto que normalmente a pessoa imitada fala. Que é ali a história do bom Santa Massa. Né?
Cremoso por dentro e por fora. Cremoso por dentro.
Atenção, Alex Bagé vai me imitar. Vamos lá.
Não, o Cleocum não veio.
Não, não, eu só consigo fazer aquele teu jeito carinhoso, dizendo, ô, oh, e aí, cagalhão?
Não vai me fazer...
Ô, Cleo, qual é a previsão para os próximos dias?
Olha, se... Olha, Xê, hoje tem uma previsão de 30 graus pra tarde, que o Pedro vai estar na Expo Agas. Mas leva um casaco, Pedro, que pode mudar. O Cléo não erra nunca.
Leva o guarda-chuva.
Bom, agora vamos ver, o alemão tá aí, né?
E aí, Pedro?
Alemão, onde é que tu andava? Tu não trabalha mais? Eu não te vejo mais.
Tava trabalhando, Pedro, preparando material especial aí.
Tu vai o alemão que tu pediu na seleção era o Stout ou o alemão centroavante do Inter?
Não, o centroavante do Inter. Stout, eu peço na seleção dos apresentadores da Rádio Gaúcha pela sua categoria e sua competência enquanto apresentador e dominador dos assuntos principais. Gostaste dessa, né, amor?
Dominador dos principais assuntos. Que bonito, Pedro. Pedro, vocês estão falando desse calorão, né? Impressionante, porque a Expo Inter pega esse período de transição.
Tá falando, quem tá falando é o Cleo Kuhn.
É o Cleozinho. Cleo,
fala com o alemão aí, Cleo.
Oi, Stout.
Vai ter neve, Cleozinho? Vai ter neve?
Não, Stout, tem uma previsão de 30 graus hoje, talvez chuva amanhã e seguramente neve no sábado.
Mas Pedro, é sério, né? Impressionante. A gente tá com a previsão de ter 30 graus no final de semana, começando a Expo
foi Inter. Só que daí tem uma chegada de frente fria com chuva de domingo para segunda. Eu conversava há pouco com o coordenador do IMET aqui em Porto Alegre. É pequena, mas tem chance de neve nos pontos de.
Exatamente pontos o que disse o Cleuzinho.
De falar,
foi o que disse o Cleuzinho. Com
credibilidade.
É domingo para segunda.
Cleuzinho vai pegar.
Cleuzinho acertou.
Vai ser Cleuzão, né?
É, pode ser o Cleuzão também, vocês escolhem. Pedro, a gente vai falar hoje no Gaúcha Mais sobre a situação dos guardas municipais. Teve uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça sobre as atribuições dos guardas municipais. Vamos entender se eles podem ou não podem atuar como policiais civis e militares, se vão precisar mudar na prática já imediatamente a rotina na atuação nos municípios de todo o Brasil. Nós vamos falar também sobre a situação da emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem muita gente e restrições. Vamos trazer a situação desta importante emergência da cidade. Em função do movimento, a gente vai entender daqui a pouco, Pedro, saber quais são as doenças que estão levando tanta gente para a emergência do Hospital de Clínicas. Em seguida a gente vai trazer.
Eu tô numa gripe faz 15 dias, ela não sai de mim e eu não saio dela.
Mas eu percebo, Pedro, nas pessoas, assim, muita gente com vários vírus respiratórios, né? Vírus de gripe, sei lá, vários vírus,
entupimento
assim,
entupimento às vias respiratórias, né?
É, várias pessoas.
Meu narizinho aqui, coitado.
Tadinho.
Fungando dia e noite.
E, Pedro, nós vamos falar também sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que reafirmou, é uma decisão que já valia para as outras eleições, mas teve um questionamento de um partido sobre a proibição de entrar com o celular na cabine de votação. É uma proibição que já valia, mas é bem difícil o controle dos mesários. E a gente
como é que
sabe
faria
disso.
Daí? Deixa o celular na mesa?
Não, mas sempre foi não proibido. Pode, não pode.
Se alguém levou, não pode.
É,
já faz uns 10 anos.
Isso acaba entrando no bolso.
É, o problema é que tinha gente que entrava, fazia vídeo do voto que estava fazendo, inventava história e tudo mais, né? Então é proibido.
É como
vai
você
ser?
Fazer uma campanha
não
eleitoral
tem nada
dentro
novo.
Do voto, você está fazendo uma campanha eleitoral.
Tem não um amigo meu, Maurício, que entrou com o celular, foi votar, botou o celular no bolso de trás.
Tem.
Quando ele tá votando, veio uma ligação. Pronto, já deu rolo.
Eu posso com isso. Alemão!
Doutora Kelly, foi um prazer, hein?
Eu tô ansiosa para saber dessa participação. Hoje é na Agas, né?
Sim,
Bagé?
Com
a
Agas.
Mas vai cantar também? É isso que eu queria. Eu também.
É palestrante.
Presidente Antônio César Longo, então te recrutou, Pedro?
Não, eu vou fazer uma visita à Agas aos nossos principais clientes, vou lá na Santa Clara.
Olha!
Ah, não, vou visitar o povo todo, a Aurora. Né?
Eu vou te encontrar por lá.
Aliás, a Aurora, Pedro, estava assistindo no RBS Notícias, justamente na Agas, tem uma produção sustentável muito legal agora, o suco eles fazem numa embalagem que é totalmente reciclável, é bem bacana, o diretor, um dos diretores, não vou lembrar o nome agora, estava dando depoimento no RBS Notícias, justamente aí, porque a sustentabilidade é um dos fatores predominantes aí na feira, na Agas.
Tu sabe que tem muita novidade, né, dentro do mercado varejista, né, que aliás o pessoal do Zafari, né, que também patrocina, colocou 300 pessoas lá para conhecer as novidades do mercado, porque o Zafari é bola 10, né, tu manja como é que é, né? Zafari é Zafari, bom, vamos lá, tá? Então, 300, olha os óculos do Maurício.
Eu tava esperando você vir, Maurício. Eu fiquei pra provocar, né?
Tu falou no Zafari, o Maurício botou um óculos escuro.
Ainda bem que ele tá de camisa, porque o normal é óculos escuros sem camisa.
Não.
Meu Deus.
Aí é só no Instagram.
Só no Stories.
Não, pensa que é pressa, Pedro. Era pra ser citado por você. Missão cumprida.
Entendi.
Venha curtir.
Vou lá na Agas, vou visitar os nossos clientes, aqueles que estão sempre conosco, parceiros da Rádio Gaúcha, do Grupo RB. Essa é aquela coisa toda. E quero dizer para o nosso prefeito virtual.
E aí, Pedro?
Que os aguapés estão se mexendo para que tenhamos a solução do problema Arena Olímpico muito brevemente. Tô gostando. O Melo deu um empurrão, agora vai, né, prefeito?
Vamos ver, tem que ir, Pedro. Não dá para a cidade ficar pagando esse pato aí. Não tem como, não tem condições. Aquilo ali, já vou repetir um troço que eu já disse aqui. Tava incomodando o Diogo Oliveira com isso, né? Diogo, para ter uma propriedade, qualquer pessoa tem direito à propriedade, mas ela tem que dar uma função a ela. Qualquer
finalidade social.
Seja residencial, seja comercial. Se não dá uma função a ela, tu acaba
prejudicando. É que tá 10 anos essa história, né? E eu sou cético aqui nesse assunto. Infelizmente, eu não tô otimista. Tomara que o Pedro tenha razão, tomara que o PG tenha razão, mas a solução não é encontrada.
Não, mas 10 anos. Ceticismo nós temos. É que agora o prefeito meteu a mão e agora os aguapés começaram a se mexer. Por exemplo, já não tem aquele negócio de segredo de justiça. Não, para com esse troço. nós, vamos resolver. É a cidade que está envolvida nisso. O meu preparador físico esteve hoje de manhã comigo aqui, me dando algumas aulas de preparação física.
Que isso? Olha que isso.
Só botando óculos, escuta.
Personal training. Personal training, então, tá? O Samir, ele me disse que mora ali perto. E que é um vexame o que acontece. Não,
é melancólico.
A zona está completamente Pedro, destruída em moro, função daquele moro, abandono.
Eu moro na Zona Sul e passo para vir para a Rádio Gaúcha, todos os dias passo por ali. E cada vez que eu passo, eu sinto melancolia. Porque aquele lugar é o lugar onde eu trabalhei uma quantidade enorme de vezes, vendo jogos espetaculares, e agora aquilo está entregue literalmente aos ratos e às baratas.
Não, Maurício, tu prejudica toda a sociedade com um problema sanitário, como tu está dizendo, ratos e baratas, um
segurança
problema
pública.
De segurança pública, um problema de poluição visual. Tu
lembra dos eucaliptos? Né? Os eucaliptos ficou anos ali, na, sabe?
E está desvalorizando toda aquela região. Tá
isso, sem dúvida, casos. Sem dúvida.
E olha que condomínio bonito tem ali nos eucaliptos. Eu quero que alguém chegue lá, uma empresa. Agora é fácil resolver. Tu pega a empresa, ela dá o dinheiro vai para a mão do juiz, não para a mão da OAS, senão eles dão um 7-1 lá e somem com o dinheiro. Tá entendendo? Tá? O juiz pega esse dinheiro, manda fazer as obras em torno da arena, lá no bairro Maitá, que foram comprometidos pela OAS, o que sobrar devolve para eles, está resolvido o problema.
Pedro, simples. Pedro tinha que ser governador, cara, resolve rapidamente.
É o próximo passo.
Todos.
É o próximo passo.
Deixa cantando, que já é um sucesso. Não,
tu já imaginou que é o Pedro amanhece, aí ele faz aula de canto com um coordenador vocal, aí depois ele tem um preparador físico. É uma outra vida.
É,
fora das atividades normal do almoço.
Eu e metade de Porto Alegre.
Aí show.
Não é problema.
Show para milhares
não,
de pessoas.
Não, é solução. Cleocon,
tu viu, como é que eles me tratam, Cleocon? Tu viu o jeito que eles fazem comigo?
Mas olha, Pedro, isso pode ser inveja, Pedro.
Eu acho que é. Eu acho que é.
Lembra aquela vez que eu acertei lá do furacão em Torres, né? Que ia ser só um ventinho.
Então, senhoras e senhores, o Sala de Redação está terminando. É claro que nós estamos agradecendo a sintonia dos amigos, né? Que fazem do Sala de Redação o programa mais ouvido do rádio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Olha só, que balaca, do Rio Grande do Sul e do Brasil, tá? Então, olha aqui, ó. Vem aí o Gaúcha. Mas, me ajuda, Kelly. Isso, tá? E nós voltamos amanhã, tá certo? Beijos pra vocês, notícia na hora certa, e logo depois, o Gaúcha, mas... Tchau, fui!
Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara, Cirela e CMPC.